Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa, quem está ao vivo no plenário da Câmara e também nos acompanhando pela internet. Hoje é o dia 21 de fevereiro de 2017 e começa agora a sexta reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há um projeto de lei apto para apreciação dos senhores vereadores. Então fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também pela internet. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 1 minuto, do dia 21 de fevereiro do ano de 2017, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da sexta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Renato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e do vereador Roger Viegas fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece também a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar a túnica, ceda-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1.000 passos com ele, anda 2.000. Dá a quem te pede e não te desvie daquele que te quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam, persegue. Deste modo, sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazei assim os próprios publicanos. Se saudamos apenas vossos irmãos, que fazeis o extraordinário, não fazem isso também aos pagãos. Portanto, sede perfeitos, assim como os vossos pais celeste é perfeito. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 30º. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada de maneira a envolver qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados.
Queremos agradecer ao vereador Renato pela leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e ao vereador Roger Viegas por fazer a leitura de um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária Janete que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição para a tribuna livre. Fabiano Gomes de Oliveira. Falar sobre canalização do córrego que corta o bairro. Projetos do Legislativo. Projeto de Resolução número CM4 de 2017. Cria o programa Cidadania e Democracia nas Escolas, junto à Escola do Legislativo para as Escolas da Rede Municipal e Estadual, de 16 de janeiro de 2017. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum, maioria simples. Do Executivo. Projeto de Lei número EM1 de 2017, da nova redação ao item 1.2 do anexo 01, bairro Jardinópolis, da Lei número 3.294, de 28 de dezembro de 1992, alterada pela Lei número 6.161, de 5 de maio de 2005, referente à concessão do direito real de uso de lotes de propriedade do município, de 17 de fevereiro de 2017. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei número EM2 de 2017. Altera o anexo 3, anexo de metas e prioridades. Item 1 da Lei Municipal número 8.167 de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências, de 17 de fevereiro de 2017. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei número EM3 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação o crédito especial no montante de R$ 100.983.045, de 16 de fevereiro de 2017. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Prefeitura Municipal de Divinópolis. Ofício CM4 de 2017. Anexo em relatório. Cumprimentando-os cordialmente através deste, remeto-lhes relatório das receitas municipais auferidas em 2016, com informações relativas ao valor a ser repassado de duodécimo. Suzana Maria Xavier Dias, Secretária Municipal de Fazenda. Procuradoria-Geral da Câmara Municipal, 15 de fevereiro de 2017. Ofício CM6 de 2017, Procuradoria-Geral. Assunto, encaminha solução de consulta 1 de 2017. Em atendimento à consulta formulada por esta presidência da Câmara Municipal de Divinópolis, acompanhada do encaminhamento a esta Procuradoria do requerimento número CM7 de 2017, de titularidade do vereador Sargento Elton, após levantamentos, apresentamos análise formulada, colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Sem mais para o momento, renovo os votos de elevada estima e consideração. Bruno Cunha Gontijo, Procurador-Geral do Legislativo Municipal. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Número CM22586-2016. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. 5.544. 4.302. 5.544. 22.589 de 2016. 5.544. CM 22.590. 7.074. CM 22.584. 12.708. CM 22.2591 de 2016. 4.257. CM 22.592 de 2016. 7.074. CM 22.2593 de 2016. 9.936. CM 22.2594 de 2016. 1.550. Educação Especial. CM 22.2595 de 2016. Educação Integral, 7.002. CM 22.2583 de 2016. Educação Integral, 14.283. CM 22.2582 de 2016. Educação Integral, 7.074. CM 22.2581 de 2016. Educação Integral, 12.708. CM 22.2588 de 2016. Educação Integral, 7.164. CM 22.2580 de 2016. Educação Integral, 7.164. CM 22.2579 de 2016. Educação Especial, 1.850. CM 22.2585 de 2016. Educação Integral, 9.936. Sem mais, senhor presidente.
Solicito também da nobre vereadora secretária a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias.
Indicação CM número 319 de 2017. Reforma e ampliação dos dias de atendimento do PSF, Programa de Saúde da Família da Comunidade Córrego do Paió. Indicação CM número 320 de 2017. Efetuar o asfaltamento das ruas do itinerário do ônibus do transporte coletivo no bairro Interlagos. Indicação CM 325 de 2017, solicitando o término da perfuração do poço artesiano e a troca dos reservatórios de 50 mil para 100 mil litros na comunidade de Córrego do Paió. Todas vereadora Adair Otaviano de Oliveira. Indicação número 114 de 2017, solicitando serviço de calçamento poliédrico da rua João Luiz Monteiro, número 20, Chácara Santa Rita. Indicação número 116 de 2017, solicitando a colocação de quebra-molas e pintura estratigráfica para sinalização da rua Orozimbo Martins, número 700, bairro Quintino. Indicação número 117 de 2017, solicitando patrulhamento na rua Fauna, na comunidade rural dos Lopes. Todas vereadora Demir Silva. Moção congratulatória número 10 de 2017. Em comemoração aos 17 anos de criação do Grupo Coração Santo, a ser entregue no plenário da Câmara em 23 de fevereiro de 2017. Vereador César Tarzan. Indicação número CM 246 de 2017. solicitando a construção de uma passagem para pedestre elevada e pintada estratigraficamente na rua Oswaldo Machado Gontijo, próximo ao cruzamento com a rua Itapsirica. Indicação número CM251 de 2017, solicitando recapeamento da rua Mercúrio, da rotatória do Canto da Mina, no bairro Niterói, até a rua Turmalina, sentido bairro Mangabeiras. Indicação número CM259 de 2017, solicitando troca de tampa de bueiro que se encontra aberto na rua Oswaldo Machado, em frente ao número 1013, quase esquina com a rua Itapsirica, no centro de Divinópolis. Foto em anexo. Todas, vereador César Tarzan. Indicação número 41 de 2017. A possibilidade de fazer extensão de rede e colocar um ou dois postes com luminárias na rua Iraque, entre a rua Padre Abel e Olímpia Moreira, no bairro Paraíso. Vereador Cleitinho Azevedo. Indicação número 42 de 2017. A possibilidade de fazer pavimentação poliédrica na rua Iraque, entre a rua Padre Abel e Olímpia Moreira, no bairro Paraíso. Indicação número 056 de 2017. A possibilidade de fazer implantação de um braço com luminária no poste localizado à rua Peroba, próximo ao número 571, no bairro Jardinópolis. Todas, vereador Cleitinho Azevedo. Moção congratulatória número 11 de 2017. A ser entregue no plenário da Câmara a Altair de Oliveira no dia 23 de fevereiro. Vereador Dr. Delano Santiago. Indicação número CM24 de 2017, solicitando construção e uma ponte ligando o bairro Terra Azul ao Jardim Belvedere 1, na rua em que se localiza Divinópolis Clube, sede campestre. Indicação número CM25 de 2017, solicitando a possibilidade de disponibilizar um ônibus para as famílias carentes acompanharem o funeral de seus entes queridos. Indicação número CM51 de 2017, solicitando prioridade ao calçamento da rua Vicentina de Freitas Ferreira, no bairro Rancho Alegre, trecho entre as ruas Serra do Cristal e Rua Itapsirica. Todas, vereador Edson de Souza. Requerimento número 23 de 2017, que seja convocada uma audiência pública para o dia 9 de março de 2017, às 19 horas, no plenário da Câmara, para discutir sobre consequências decorrentes da aprovação da PEC 287/2016, na qual trata da reforma da Previdência. Requerimento número 24 de 2017. Atendendo ao pedido do ofício 77 de 2017, em anexo, do vereador Cleitinho Azevedo, seja convocada uma audiência pública para o dia 14 de março de 2017, às 19 horas, no plenário da Câmara, para discutir o transporte público municipal com concessionária responsável pelo serviço em Divinópolis. Todas, vereador Edson de Souza. Corrigindo o requerimento número 24 de 2017, assinada pelo vereador Edson de Souza como presidente da comissão. Indicação número 129 de 2017, compete a possibilidade de fazer o patrulhamento na rua Joaquim Manuel Pereira, esquina com a rua Roberto Nunes Machado, e também que seja providenciado a pavimentação poliédrica da via. Indicação número 130 de 2017, a possibilidade de fazer a recomposição poliédrica ou tapa-buracos na rua IP entre a rua 1 e Avenida Limeira, no bairro Jardinópolis. Indicação número 131 de 2017, a possibilidade de fazer retirada das pedras e entulhos que ficam na rua Eupídio Gomes, próximo ao número 771, após a rua ser pavimentada no bairro da Vanusa. Todas, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação CM número 165 de 2017. Seja solicitada retirada e limpeza e instalação de placa de proibição para jogar lixo e entulho no lote que fica à rua Joaquim Manuel Pereira, 171, bairro Nações, perto do posto de saúde. Indicação CM 166 de 2017, solicitando a realizar a retirada de terra no campo do bairro Jardim Primavera, em Ermida. Indicação CM 167 de 2017, solicitando a capina e limpeza do bairro Nossa Senhora da Conceição em todas as ruas, inclusive no campo de futebol. Todas, vereadora Janete Aparecida. Requerimento número 35 de 2017, solicitando o cronograma da obra em torno da Escola Municipal João Gontijo da Fonseca. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 242 de 2017, que seja encaminhada a solicitação do seguinte serviço: revitalização e limpeza da Praça 12 Marias, no bairro Afonso Pena. Solicitando o seguinte indicação número 243 de 2017, solicitando o seguinte serviço: recapeamento asfáltico e pintura estratigráfica e sinalização da Avenida Pelicano, entre a rua João de Barro e Maria Marlene, no conjunto habitacional Oswaldo Machado Gontijo. Indicação número 244 de 2017, solicitando implantação de semáforo rotatória ou uma única da Avenida 7 de Setembro, no cruzamento com as ruas São Sebastião, Praça e Guaraci Carlos Freitas. Todas, vereador Josafá Anderson. Indicação número 446 de 2017, solicitação de recomposição poliédrica e limpeza do córrego ao lado de todo o percurso das ruas Martins Ciprien, bairro Bela Vista e, em especial, nas mediações do número 830. Indicação número 447 de 2017, solicitação de patrulhamento para a Avenida das Garças, entre as ruas Pinta Silgos e Maria da Conceição, próximo ao Caíque, bairro Serra Verde. Indicação número 448 de 2017, solicitação de limpeza de fossa na rua Doraci Nogueira Penido, número 40, bairro Primavera, na residência da senhora Deulália. Todas, vereador Marcos Vinícius. Requerimento número CM 033 de 2017. Audiência pública para discussão aberta com participação popular referente à audiência de cobradores dos ônibus do transporte coletivo. Solicitando ainda designar o setor competente para confecção de convites e maior publicidade possível ao evento. Vereador Marcos Vinícius, Josafá Anderson e Ademir Silva. Indicação número 197 de 2017. Proceder corte de árvore situada à rua Maestro João Pinto, 263, bairro Esplanada. Indicação número 198 de 2017. Proceder à colocação de um poste com braço e luminária na rua Lery Rocha, 1080, no bairro Padre Herculano, nessa cidade. Indicação número 199 de 2017. Proceder pintura estratigráfica na Avenida Paraná, entre a linha férrea e o trevo BR-494. Todas, vereador Raimundo Nonato. Indicação número CM-456 de 2017. Anteprojeto de lei sobre o uso do nome social e reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública municipal do município de Divinópolis. Vereador Renato Ferreira. Indicação número 274 de 2017. A pavimentação da rua Marechal Teodoro da Fonseca do bairro São Geraldo e tratar o sistema da rede de esgoto. Indicação número 313 de 2017. A possibilidade de ser feito o recapeamento do asfalto da rua Amazonas desde a linha férrea na rua Ceará até a rua Campo Florido. Todas, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 452 de 2017. A possibilidade de fazer o patrulhamento e cascalhamento da rua Soldado Geraldo Fernandes no bairro Itacolomi, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número CM-440 de 2017. Solicitando do órgão competente que seja providenciado o calçamento na rua João Lara, no entorno da Praça Marinho Rocha, bairro Planalto. Indicação número CM-441 de 2017. Solicitando do órgão competente que seja providenciado a instalação de dois postes com suas respectivas luminárias e lâmpadas na rua Conquista, nas proximidades do número 103, bairro Afonso Pena. Indicação número CM-442 de 2017. Solicitando do órgão competente que seja providenciado a instalação de luminárias com suas respectivas lâmpadas na Avenida Ayrton Senna, Chácaras Belo Horizonte, nas proximidades de quarteirão do número 10.780. Todas, vereador Sargento Elton. Indicação número 453 de 2017. Solicitando que seja instalado 8 postes com braços e luminárias na principal rua da comunidade Boa Vista. Vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Indicação número 252 de 2017. A possibilidade de execução do seguinte serviço: patrulhamento da estrada principal da comunidade rural de Tamboril. Indicação número 294 de 2017. A possibilidade de execução do seguinte serviço: instalação de luminária pública em poste já existente na rua Maria Marta de Souza, próximo ao número 134, no bairro Floresta. Indicação número 295 de 2017. A possibilidade de execução do seguinte serviço: realização da capina e limpeza da rua Matheus Leme, próximo ao número 1470, no bairro Ponte Funda. Todas, vereador Zé Luiz da Farmácia. Presidente, sem mais por hoje.
Queremos agradecer a nobre vereadora secretária Janete pela leitura das indicações, das proposições e outros. E em seguida, passaremos a palavra ao tribuna, para fazer o uso da tribuna, na tribuna livre. Convido o senhor Fabiano Gomes de Oliveira, que falará sobre a canalização do córrego que corta o bairro Maria Helena, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Senhor presidente, senhores vereadores da Câmara Municipal, pessoas que nos assistem pela TV Candidez, meu muito boa tarde às pessoas que nos assistem aqui na Câmara. Olha, eu estou indignado porque a gente paga novamente os impostos todo ano, caro, um oi da cara, e no final das contas a gente não tem um retorno que a gente, como cidadão pobre, humano, que merece aqui como respeito divinopolitano. Primeiro, antigo prefeito de Vossa Excelência, antigo administração, tem 8 anos que eu venho aqui na tribuna cobrando um requerimento, um pedido com Vossas Excelências a respeito de um córrego no bairro Maria Helena, na rua São Cipriano, que o nosso córrego, infelizmente, está naquela situação muito complicada. Certo? Então, olha, eu fico por entender uma coisa. Está certo o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, que dou os parabéns para Vossa Excelência ter ganhado, viu? Só merece muito o apoio nosso aqui de divinopolitano. Agora sim, Divinópolis vai para frente, prefeito, pela situação, pela aprovação que nós passamos, porque 8 anos do poder e no final das contas a cidade de quinto lugar para cair para 14º é uma vergonha, né? Pois é, senhores vereadores, eu estou aqui hoje cobrando um pedido, porque, olha, as empresas hoje em dia de ônibus, as empresas estão cobrando uma taxa tarifa muito cara, passagem muito cara, tá certo, a alimentação, o dia a dia está caro, concordo, mas só que tem um porém. Vocês, vereadores, Vossas Excelências, acham que nós, como cidadão pobre, a gente também é obrigado a aguentar desaforo? Não, pelo contrário. A gente é obrigado sim pagar nossos impostos em dia, que está caro, para Vossa Excelência ver, por gentileza, amigo da Câmara, por gentileza eu gostaria de mostrar esses valores. Olha, não é muito caro não, mas dá para ver, por gentileza. Dá para perceber o valor que eu pago do meu imposto da minha residência do bairro Maria Helena. Certo? Tudo bem. Agora me conta uma coisa. Se a gente paga esses impostos caros, todo ano, luz cara, água cara, rede esgoto cara, e aí no final das contas, farmácia não tem remédio, saúde uma vergonha, posto de saúde um mau atendimento, no final das contas, a gente não é cachorro, a gente é ser humano. A gente merece o respeito. Da mesma forma que a gente tem que dar o respeito para Vossas Excelências, a gente também tem que ter o respeito novamente retornado. Certo? Pois é. Hoje estou aqui novamente, senhores vereadores, para pedir o apoio de vocês para arrumar esse córrego da rua São Cipriano. Por quê? Tem 8 anos que eu cobro essa situação, porque o nosso córrego, todo ano que chove, ele vira uma piscina. Certo? Beleza. Com a antiga administração, Vladimir, nós não tivemos esse retorno que a gente merecia. Certo? 8 anos prometendo mundos e fundos e no final das contas nada. Tudo bem. Concordo. Se as pontas tiram sua razão, não. Tudo beleza. Mas agora pensa bem, senhor prefeito Galileu. Vossa Excelência que está agora no poder da nossa cidade, Vossa Excelência sabe que nós divinopolitanos que pagamos nossos impostos caros, luz cara, tudo caro, a gente merece ter respeito, humildade, honestidade, capacidade, mais do que isso. Não ser humilhado igualzinho a gente merece. Porque a gente não é obrigado a ser humilhado na vista de todo mundo. Que olha para o senhor ver, a gente vai no posto de saúde, é uma humilhação. Vai no atendimento, é humilhado. E muitas das vezes, nós cidadão divinopolitano, a gente só vê, nós estava tendo um restaurante popular, foi fechado, nós estava tendo algumas melhorias como a PAN, associação que ajudava os pobres, associação do povo pobre, e hoje em dia nós não estamos tendo esse apoio mais. Certo? Mas eu gostaria de ver com Vossas Excelências que estão aqui no poder novamente. Gostaria de ver com vocês, vereadores, senhores vereadores. Vocês, que é Vossa Excelência, que trabalha aqui como nossos vereadores, foi eleito, parabéns para vocês todos. Isso é uma cidadão, uma coisa muito boa. Mas vocês, Vossas Excelências, sabem que nós, como cidadão, a gente merece mais um pouco de respeito e um pouco mais de gratidão. Vocês não concordam comigo? Claro, né? Pois é. Então, o que que acontece? Eu vim aqui pedir, o doutor Delano sabe muito bem da situação, como é que é o posto de saúde lá. Ele sabe muito bem, Vossa Excelência sabe. Então, eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, que poderia nos ajudar a conversar com o prefeito Galileu, né? Se tem condições de manter essa canalização desse córrego para nós. Não só a canalização do córrego, mas sim também de calçar algumas ruas que estão precisando de calçar, né? Manter a capina, a limpeza que está precisando, né? E mais do que isso, a gente como cidadão, a gente merece um pouco mais de dignidade, um pouco mais de respeito, um pouco mais de quê? Sociedade, ou seja, mais diálogo. Porque nada com ignorância, com porrada, não vai adiantar nada. Então, o que que acontece? Senhor presidente Odair, eu estou aqui hoje pedindo Vossa Excelência como presidente da Câmara, que é muito amigo do nosso prefeito, futuro prefeito eleito Galileu Teixeira Machado, que Vossa Excelência, como os outros vereadores também, possa nos ajudar com essa questão, né? Porque a gente que paga nossos impostos, a gente merece mais do que isso. É um pouco mais de respeito e mais que isso, um pouco mais de sociedade. Porque a população divinopolitana, Divinópolis está com tantos, tem tantos, 1.200 e não sei quantos mil habitantes, a gente pagar mais de 2 milhões por ano só de imposto e no final das contas não ter o retorno que a gente merece, isso é uma vergonha. Uma vergonha daquelas bem pesadas. Então, eu estou aqui como cidadão, com todo o respeito com Vossas Excelências, pedindo esse apoio. E mais do que isso, pedindo ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, que olha para o nosso lado, olha para o lado pobre, não só para o lado, gente, financeiro, melhor do que nós, situação financeira, não, mas olha para o lado mais pobre, porque o pobre que paga os seus impostos em dia, que paga sua conta em dia e que merece mais um pouco mais de respeito como cidadão divinopolitano. Então, eu gostaria sim de pedir Vossa Excelência que olhasse para o lado pobre, o lado cidadão, pobre, o povo divinopolitano. Porque com todas as dificuldades que a gente tem, a gente... Mais 2 minutos, Excelência. Com essa situação que a gente passa, né? Então, o que que acontece? Eu gostaria, sim, muito de pedir o senhor, prefeito, os senhores vereadores, que nos ajudasse nessa situação. O presidente Caboja sabe como é que é a situação lá do bairro. Vossa Excelência sabe como é que é lá. Então, mais do que a nossa obrigação de vir aqui pedir com respeito, como cidadão, né? Para não ter amolação com ninguém, né? Senhor presidente, mais 2 minutos, por gentileza.
Mais cedo, mais 2 minutos.
Obrigado, Vossa Excelência. O que é que acontece? A gente está aqui hoje, não só para fazer o pedido, mas também para agradecer. Divinópolis mostrou, o povo divinopolitano mostrou o ano passado que... De outros vereadores, como foi a Divinópolis cresceu com a nossa eleição. Então, não só, não estou aqui querendo prejudicar ninguém, mas só que a gente tem que fazer da nossa parte, porque como cidadão que pagamos nossos impostos em dia, a gente, igualzinho Vossas Excelências, estamos aqui para trabalhar para o povo, olhar para o lado do povo, porque o povo não merece ser humilhado, o povo não merece ser maltratado. Então, mas que é nossa obrigação também de dar os parabéns para Vossas Excelências, não só como vereadores que estão aqui votando leis que é favorável à nossa população, mas também com a questão da Copasa, que eu também falo muito. A Copasa, infelizmente, está cobrando uma taxa muito alta, e a gente não é obrigado a pagar essa taxa absurda. Então, eu gostaria sim de pedir, Vossa Excelência, senhor prefeito Galileu, de olhar do lado nosso da qualquer questão da Copasa. Porque isso é uma vergonha. Já basta esse imposto aqui que a gente já paga por ano. Agora tem que pagar uma taxa absurda de rede de esgoto. E o nosso rio que está aí morrendo? Cadê o serviço? Cadê o representante da Copasa que hoje, para mostrar serviço para a população, o Rio Limpo, serviço bem feito, a qualidade de vida para a população melhor? Isso que a gente precisa, isso que a população divinopolitana merece, qualidade de vida melhor, respeito e mais do que isso, não ser tratado como cachorro, porque a gente que pagamos nossos impostos, a gente merece muito respeito e muita qualidade de vida. Muito obrigado, senhores vereadores, pela Vossa Excelência, pela atenção. Obrigado.
Nós queremos agradecer a fala do nobre tribuno Fabiano e, em seguida, vamos passar a palavra aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Passo a palavra ao primeiro vereador inscrito, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. Então, boa tarde a todos que estão em casa, aos que estão aqui conosco hoje na reunião. Fabiano, agora mesmo nós vamos entrar no seu assunto, mas nós vamos aqui continuar o que a gente vem fazendo nas outras semanas, né? Sobre o orçamento destinado a Divinópolis dos representantes que foram eleitos aqui na cidade. Hoje quem está na nossa tela aqui é o vereador Jaime Martins do Espírito Santo, deputado federal nosso, eleito por Divinópolis, com mais de 100 mil votos, e aqui em Divinópolis, aproximadamente 16 mil votos. O deputado, a Janete quer fazer uma correção aqui, só um minutinho, por favor. 35 mil votos na última eleição, num total de mais de 100 mil votos, né? Então, o deputado federal, Jean Martins, nos encaminhou as emendas que ele fez para Divinópolis, assim como nós estamos pedindo para todos. Na quinta-feira é o deputado federal Domingos Sávio. Então, o Jaime encaminhou no ano de 2014 um orçamento para Divinópolis, 2014, de R$600 mil. Executado R$400 mil. Aonde que foi executado esse dinheiro de 2014 que o deputado federal Jaime Martins mandou para Divinópolis? Ele foi executado dentro da Universidade Federal de São João del Rei. Pronto, viramos o ano de 2015. O Jaime mandou para nós aqui o orçamento de 2015, R$4 milhões. Executado, R$100 mil. Os 4 milhões de 2015 de obras executadas, R$100 mil. E aí nós temos aí a esclarecer, porque está lá no gabinete aberto, né, para que todos possam estar acompanhando. Então nós estamos aqui mostrando o orçamento do ano e o que foi executado. Não proposto, que não nos interessa de nenhum. O ano já acabou. Então, nós estamos fazendo isso cotidianamente. Ô, gente, infelizmente, eu, né, tenho o meu partido, eu não defendo sigla partidária, não. Então, eu dei oportunidade a todos que mandassem para nós todos os dinheiros, os cobre que eles mandaram para Divinópolis. Agora, a gente vai ter que encarar isso como realidade. O diagnóstico nós vamos tirar na última semana, gente. Então, vamos lá. Então, repetindo, né? 2014, R$600 mil, executado R$400 mil na Universidade Federal de São João del Rei. Não especificou aqui para nós, a especificação foi Inverno Cultural, 2014, Divinópolis, R$600 mil, executado R$400, Universidade Federal, Inverno Cultural. 2015, destinado, né, R$4 milhões, executado R$104.770 para a Polícia Militar, está aguardando ampliação e aquisição da Polícia Militar e estão aguardando aí a quarta parcela. 2016, R$ 2,5 milhões, ano passado. Executado foi o acelerador linear, que foi muito bem-vindo para Divinópolis, para o Hospital do Câncer, R$1.800.000. E o Jaime, então, entregou a Divinópolis, através de uma emenda totalmente dele, o acelerador linear, e que Divinópolis precisava mesmo, porque ele atende o Hospital do Câncer, e atende toda a região. Então, está aqui, finalizando os anos de 2014... os anos de 2015, os anos de 2016 e com a execução daqui do lado e a executar questão está lá disponível no gabinete para maiores detalhes. Na quinta-feira, quem estará aqui com esse papel é o deputado Domingos Sávio, federal também. E na semana que vem, os senadores, três, todos lamberam um pouco de voto em Divinópolis. Zezé Perrella, Aécio Neves e Anastasia. Vamos ver o que esses três senadores mandou para Divinópolis, hein? De lá para cá. É de se assustar, mas a eleição está aí, então nós temos que colocar em pratos limpos, né? Então agora, nós vamos continuar, Fabiano, carinhosamente chamado de feijão, né? Que a gente conhece há muito tempo. Então, o Fabiano também fala tudo que o povo quer ouvir. Bacana, Fabiano, bacana. Mas solução, Fabiano, é difícil quando a gente é janela, porque quando a gente é pedra, é a coisa melhor do mundo, né? Mas vamos lá. Fabiano levantou algumas questões aqui muito importantes. Ele mostrou o carnezinho do IPTU, só que ele esqueceu de falar, que aqui nessa cidade mora em média aí 250 mil pessoas, né? Um pouco menos, às vezes um pouco mais, varia de acordo com o mudar e o chegar das pessoas. Só que ele esqueceu de falar que nós estamos há 47 dias de governo do Galileu Teixeira Machado, estamos trabalhando com 0,0 de orçamento, ainda não chegou do governo federal, chegou 0,0%, e o governo do Galileu Teixeira Machado, Fabiano, está trabalhando com superávit, que vai ter que votar aqui nessa Câmara ainda. Se a Câmara aprovar um superávit, que eu vou explicar detalhadamente no momento certo, se a Câmara votar, nós vamos ter 100 mil aí para a educação. Se ela não votar, é 0,0, porque não tem dinheiro, não tem. Se alguém quiser canalizar córrego, ou nós vamos ter que fazer vaquinha, ou nós vamos ter que aguardar repasse federal, gente. Nós vamos ter que começar a pisar no chão, porque senão nós vamos destruir um governo antes de começar. E nós temos que dar oportunidade de começar, porque não tem orçamento, não tem. Aí, Fabiano, você mostrou lá o carnezinho. Através daquele carnezinho tem alguns outros impostos, para não ficar tão ruim assim, ó. Tem o carnezinho que o Fabiano mostrou, tem também o IPVA, tem também o ISS, tem também o ISSQN. Tem que juntar isso tudo, dividir por 365 dias do ano e pagar 5 mil funcionários, tá? Funcionários concursados. Tem que pagar aposentados do DiviPrev. Tem que pagar toda a infraestrutura da Câmara Municipal de Divinópolis, todo o secretariado, todo o salário de todos que vocês estão vendo aqui. Tem que manter o município com limpeza, saúde, educação, cultura e por aí vai. Fica muito fácil mostrar o carnezinho. Quem dera, primeiro, que aquele carnezinho, meu amigo, você sabe o carinho que eu tenho, se nós conseguíssemos quitá-lo em janeiro, todos, quase que praticamente a totalidade de nós, dividimos por 10 vezes. A maioria, porque nós somos normais. E aí, gente, ele tem esse valor, que cada um tem a sua parcela aí, dividido por 10 vezes, em conta gota. Em conta gota. E as contas, elas não chegam em conta gota. Elas chegam, regada, no regador. Então, nós precisamos sim. Votamos o orçamento, não temos dinheiro, né? Nós vamos trabalhar aí, como eu te falei, com superávit, mas nós temos que dar tempo ao tempo, porque na hora que chegar a verba, verba de repasse federal para o Estado e para o município, tanto, aí sim, todos estão aqui e vão direcionar, porque a vontade de acertar desses todos aqui, ela é muito grande. A vontade de acertar de cada vereador que vocês podem ver o rosto aqui, é muito grande. E do executivo é maior ainda. A vontade de entrar na história do prefeito Galileu Teixeira Machado é tão grande quanto o anseio de cada vereador que quer mostrar trabalho de acordo com a região que ele foi votado. Só que nós não podemos iludi-los. Nós não podemos dar a vocês algo que ainda nós não temos. Nós não temos como fazer obra. E com o pouco que ele já tem, todos podem questionar, é bacana, mas ele fez muito até em 45 dias. Ele pegou aquela EMOP com os cacos, tudo que tem lá, que herdou, nós herdamos um monte de caco. ele pegou aquilo lá, pegou aquela moçada, aquela mão de obra, meus colegas, funcionários públicos, pôs tudo na rua, estava tudo tapando buraco na JK, na pista de Cooper, fazendo as capinas que, de acordo com as regiões. Óbvio, gente, a quantidade de funcionários que existem na EMOP vão ser divididas de acordo com as regiões para poder executar os trabalhos. Então vamos ter que ter um pouco de paciência. Mas está fazendo isso. Nós tivemos aqui um sério problema na farmacinha, né? A farmacinha é um sério problema. E eu sou questionado a todo momento, como médico, presidente da Comissão de Saúde, e com colegas aqui, ó, que hoje eu estou bem servido. Está aqui Zé Luiz da farmácia. Com muito prazer de tê-lo aqui, e vou carregar esse homem comigo para tudo quanto é lado, porque sabe preço de remédio. E aí, todo mundo está aí nesse estardalhaço danado. Nós estamos indo, enquanto Comissão de Saúde, ó, fomos ao CISV, eu... Mais 2 minutos para a conclusão, senhor presidente.
Concedo, mais 2 minutos.
Fomos ao CISV. Nunca tantos vereadores quiseram tanto acertar. Fomos ao CISV essa semana, eu, Ademir, Renato, fizemos a primeira reunião, estamos indo agora, eu, Ademir e Renato, na UPA, prestar alguns esclarecimentos a você. Infelizmente o tempo é muito curto para poder mostrar a quantidade de coisas que por trás dos bastidores estão sendo feitas para melhorar a sua vida. A nossa ideia da Comissão de Saúde, enquanto vai ser dada hoje, eu ser meu convidado de honra, vereador Zé Luiz. Sabe por quê? Porque nós tivemos a ideia. A farmacinha não tem remédio e não tem dinheiro para comprar. Ponto. Não tem, não teve repasse ainda. Mas nós tivemos uma grande ideia. Uma grande ideia. Eu não vou falar para vocês que para não ir na farmácia, porque não tem remédio, eu tenho que dar uma solução. Vamos fazer uma reunião hoje, convocando o presidente da Associação dos Representantes de Laboratórios, Zé Luiz. Sabe de onde tirou essa ideia? Ideia Dória, São Paulo. Vamos trazer o representante dos laboratórios aqui, vamos falar para ele. Faz convênio conosco em público ou privado, vamos tentar resolver a farmacinha. Ideia de 3 vereadores, que junto com todos aqui, com o apoio de todos, que é uma lei que vai ter que passar aqui, com o Zé Luiz na espreita, porque sabe quantidade de remédio, essas empresas de laboratório vão poder ajudar a Divinópolis. Aí é solução, porque dinheiro não tem, só mostrar onde tem, nós vamos lá comprar o medicamento. Então, Zé, por favor, nos ajude a direcionar, canalizar os valores. E aí, Ademir, Renato, vai estar aí com os laboratórios. Meu tempo é muito curto. Tem muita informação, muita coisa boa para passar para você, divinopolitano. Não perca a esperança. Essa Câmara está mudada. E esse povo quer o seu bem. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e até quinta-feira.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Dr. Delano. E passaremos agora a palavra ao vereador vice-presidente Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, o qual eu cumprimento todos os demais vereadores, você que nos assiste pela TV Câmara, vocês que nos visitam nesta tarde, imprensa, boa tarde. Inicio a minha fala hoje em nome de Deus. Agradeço o tribuno, né, Fabiano, pelas palavras. E, senhor presidente, novamente a rua Pedro Pires foi alvo de quase um acidente fatal no sábado, no último sábado, como todo dia vem acontecendo, né? Eu também estava comentando com um dos parlamentares que a gente, quando vai construir um imóvel e tem um lote vazio, já tem as dificuldades. Mas quando você vai construir, reconstruir, reformar, as dificuldades são maiores, né? A gente pegou uma cidade com problemas, com entulhos, com muitos problemas. E a Pedro Pires, ela foi interrompida a obra e simplesmente foi largada. A gente fez uma reunião com o presidente do Bairro Afonso Pena, junto com o secretário Valdo, né, lá da Sete Trans, e ficamos muito satisfeitos com o que nos foi apresentado, que a obra vai ser concluída e também vai ser colocado o semáforo ali na rua Tiradentes e também na rua Pedro Pires, o entroncamento com a 7 de setembro. Mas isso ainda está no papel. E os acidentes não param de acontecer. Então, nesta segunda-feira, última agora, estive 7 horas da manhã, estava lá na Cetrans, aguardando a chegada do secretário para relatar o que tem acontecido todos os dias naquele pedaço ali no bairro São Sebastião. Então, quando você vai fazer uma obra, ela não está concluída, ela está em andamento, é bom que se coloque faixas indicativas, que está em obras, e ali não aconteceu isso. Então, eu sugeri ao nobre secretário que enquanto não colocasse as sinalizações definitivas, que fosse colocado no local faixas de alerta, né, umas 8, 9, 10, em toda a extensão de onde foi feito o novo asfalto. Segundo o secretário, essa solicitação vai ser atendida. E acredito que até em junho o nobre prefeito vai estar nos honrando, nos alegrando com esta obra lá na Pedro Pires, acabando definitivamente com esse problema grave que temos ali. Sr. Presidente, também visitei na semana passada com a minha assessora Valéria Ferreira, irmã da minha amiga Luzia Ferreira, ex-deputada estadual, lá no Grevisa, né, onde conversei por longo tempo com o veterinário Clóvis e vi o empenho, o amor do que aquele pessoal ali trabalha. Todavia, as condições ainda são um pouco precárias, né? E ele me relatou o salário do veterinário, que vem defasando. Hoje um veterinário, para 8 horas dia, ganha R$ 2.700, né? Ganha menos do que um chefe de setor. Então a gente ficou triste com isso. Isso não atrai, tem um veterinário só lá na Grevisa, né? Então o que eu sugeri? Porque não pode aumentar salário devido às circunstâncias, e para ser mais atrativo, até já conversei com o líder do prefeito e presidente da Comissão de Saúde, que verificasse a viabilidade da gente estar fazendo um projeto de lei reduzindo o horário da carga horária para 4 horas por dia. Porque aí talvez seria mais atrativo para estar trazendo mais veterinários para compor ali. Acredito que nós necessitaria de mais 2 no mínimo ali. Então fica aí, já conversei com o presidente da Comissão de Saúde, fica aí essa solicitação por parte desse vereador. Queria, senhor presidente, aproveitar e convidar a todos ali da região do Danilo Passos 1 e Danilo Passos 2 para a reunião do que haverá hoje às 19h30 na escola Chico Dias. Essa reunião é muito importante. Eu, que vim do movimento comunitário, vejo uma defasagem, uma falta de interesse muitas vezes da população em estar participando dessas reuniões. Essas reuniões é onde incentiva os presidentes a continuar trabalhando, onde você manda suas demandas, você leva suas demandas e você tem como estar cobrando e levando a sua sugestão. Então fica aí o convite para a reunião de hoje às 19h30 na escola Chico Dias, lá no Danilo Passos 2. Também convido a comunidade ali do bairro São Sebastião, bairro Afonso Pena, para a reunião de amanhã, dia 22, às 18 horas, no Centro de Saúde do bairro Afonso Pena, onde nós teremos a presença da diretora Inês Leão, diretora de saúde, né? A gente convoca a população para estar lá. A gente conseguiu, através de ofícios, abaixo-assinado e muito empenho, completar o quadro de médicos lá do Centro de Saúde. Todavia, tem algumas demandas que a gente precisa estar debatendo junto com a população. Muito importante a participação da população. E também, senhor presidente, queria estar anunciando, né, que amanhã estarei em Belo Horizonte, na CETOP, lá no Centro Administrativo, às 9 horas da manhã, para, se Deus quiser, já está trazendo uma notícia boa, que vai estar assinando o contrato com a empresa para estar executando a obra da trincheira da Ibirité, a tão esperada trincheira da Ibirité. Com aditivo ou sem aditivo, a gente está muito esperançoso de que essa obra saia este ano ainda, já inicia essas obras. Nessa tarde de hoje, é o que eu tenho a falar, senhor presidente. Agradeço.
Por sua parte, vereador, antes de você terminar sua fala.
Sim, nobre vereador.
Não somente para cumprimentá-lo, acompanhei atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência, e quando se diz respeito ao Crevisa, é toda a atenção deste vereador por ter sido o vereador autor da Lei 5.038, que deu origem a criação do CRESISA, que abriga na sua estrutura o Centro de Controle de Zoonoses. Me lembro bem, no nosso primeiro mandato, lutamos muito para a contratação do primeiro veterinário, que foi o Alex Marcelino, não é? Me parece que até hoje lotado naquela estrutura. E vejo que a ideia de Vossa Excelência é muito oportuna. A gente sabe da redução e vai facilitar a contratação de mais veterinários, mas o fato é que nós não podemos ter retrocesso em saúde pública, e o CRESISA hoje é uma realidade, uma estrutura de mais de R$1 milhão na sua sede física, que é referência de Divinópolis para Minas Gerais. Ali se faz o controle de zoonoses, ali se faz o tratamento de várias doenças, exames que antigamente eram encaminhados para Belo Horizonte, no Ezequiel Dias, e com demora, hoje em Divinópolis se faz com mais agilidade. Mas não podemos deixar que o CRESISA tenha retrocesso. Amanhã, vereador, termino, terei uma reunião com o prefeito, amanhã à tarde, e esse assunto vou levar pontualmente ao prefeito, porque quando se fala CRESISA, nós temos todo o carinho e toda a preocupação. Vossa Excelência tem feito o trabalho, o Cleitinho também já disse da castração móvel, que é uma ideia interessante também. Isso tudo debateremos amanhã com o senhor prefeito municipal.
Conceda a palavra.
Muito obrigado, Vossa Excelência.
Conceda a palavra?
Concedida, nosso vereador.
É para falar do CRESISA, uma coisa importante, esse mês agora de março não vai castrar, porque o Clóvis vai entrar de férias, que está com duas férias vencidas, e não tem ninguém para ficar no lugar dele. Então, além dele ser veterinário, ele virou gestor também. Então, o Clóvis está sobrecarregado. Então, hoje na CRESISA precisa urgentemente de colocar mais profissional para trabalhar. E estou vendo que todos os vereadores estão empenhados para isso, e a gente vai lutar até o fim para a gente fazer a CRESISA voltar como é que era antes, né? Isso aí, Zafá, obrigado.
Agradeço a participação dos novos vereadores e conto, né, com o apoio dos novos edis para a gente estar passando esse projeto, né, que acredito que vai ser de grande valia. Passo a palavra para o presidente.
Nós queremos agradecer, né, a fala do nobre vereador Josafá e em seguida passo a condução dos trabalhos dessa presidência para que eu possa assinar alguns documentos.
Passo a palavra para o nobre edil Ademir.
Boa tarde, povo de Divinópolis, povo que merece todo o meu carinho, todo o meu respeito. Boa tarde, presidente em exercício, Josafá, mesa de vereadores que compõem essa casa. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem e as pessoas que estão aqui nesse dia de hoje, ajudando-nos a fazermos a nossa democracia valer, fazer com que o nosso jeito novo de ser, fazer política seja cada dia mais pautado na honestidade, na justiça e na competência de cada um. Eu gostaria de cumprimentar o tribuno, né, o Fabiano. Gostei muito da fala dele, do jeito dele falar, do jeito simples dele falar. E cada um de nós tem um compromisso, né, conosco mesmo. E esse compromisso a gente não pode esquecer de estar sempre buscando. A gente sabe do nosso compromisso com o poder público, com as pessoas, e também o compromisso que o nosso prefeito tem com cada região da nossa cidade. Então eu tenho certeza que não vai faltar empenho da parte dele e nem nosso para que nós possamos correr atrás. Se a gente não conseguir canalizar, que nem que seja uma limpeza, a gente faça lá no córrego lá que você está precisando. Alain? Eu gostaria também, aproveitando o gancho aqui da palavra do Dr. Delano, eu como líder do PSD, só fazer uma PSD. Só fazer uma correção, porque os recursos concedidos pelo nosso deputado federal, Jaime Martins, que não foram viabilizados, não foram por causa de incompetência do nosso deputado federal, mas sim por não conseguirmos as nossas certidões negativas. A prefeitura não conseguiu viabilizar as certidões negativas. E se não tem certidão negativa, não tem recurso. Se não tem recurso, não tem obras. Infelizmente, foram milhões que voltaram para Brasília, porque hoje nós ainda não conseguimos. Eu espero que agora na administração do nosso prefeito Galileu, a gente consiga, né, essas certidões negativas, inclusive ele mesmo, pessoalmente, já me falou que vai correr atrás, principalmente vai empenhar no máximo para que essas certidões negativas sejam viabilizadas, para que a gente possa receber esses recursos que é de suma importância, não só do Jaime, mas de todos os outros políticos que querem ajudar a nossa cidade. Hoje nós fomos surpreendidos, né, com o fechamento lá do trevo lá de Ermida, e a gente fica assim, achando ruim, por um lado, porque vai atrasar um pouco a viagem das pessoas que vão ter que ir lá no trevo do Chavante, mas também ficamos satisfeitos porque vão ser menos acidentes, ali é um lugar muito perigoso, um lugar capaz que já aconteceram vários acidentes, então a gente fica muito feliz. E sabendo desse fechamento, hoje eu estive na prefeitura e também com o nosso secretário do CETRANS, conversando a respeito lá desse fechamento. E nós chegamos numa conclusão muito interessante. Nós, ontem, teve o senhor Geraldo lá no meu gabinete pedindo que a gente conseguisse, juntamente com o nosso prefeito, a abertura da rua Itambacuri, que é uma rua que liga a rua Rio de Janeiro à rua Goiás. E ela é composta, faltando a pavimentação de 2 quarteirões. Então, nós conversamos, eu, o prefeito e também o secretário da CETRANS, a respeito dessa pavimentação. Está precisando somente de um ok do pessoal que é dono lá do terreno para que a gente possa viabilizar essa abertura lá, fazendo com que o pessoal lá do LP Pereira possa ter acesso, né, ao anel rodoviário, sem ser preciso ir lá no bairro Chavante, né, simplesmente pegando pela trincheira da rua Goiás. Hoje também eu recebi uma denúncia da Sandra lá do bairro Belo, lá do bairro Planalto, a respeito dos elevadores dos ônibus, né, que não estavam funcionando. Ela é uma cadeirante e os elevadores não estavam funcionando. Eu procurei a Exil, né, que é o ônibus que ela usa lá, o ônibus da linha, o ônibus 141 da linha e também a linha 42. Né, eu já conversei com o rapaz competente lá e ele me garantiu que hoje mesmo ele fará a manutenção desses equipamentos e amanhã ela já estará funcionando para dar mais comodidade às pessoas que precisam e utilizam esse recurso. Eu gostaria também, gente, de falar uma coisa muito importante. Todos nós ficamos falando de saneamento básico, né? O ano passado, na campanha da fraternidade, o nosso tema era Casa Comum, Nossa Responsabilidade, né? Falava sobre o saneamento básico. E hoje eu recebi pelo WhatsApp, o Ítalo mandou para a gente um papelzinho sobre, um videozinho falando sobre a cidade de Franca, né? Franca é uma cidade modelo de tratamento de esgoto. Inclusive, aqui no manual da campanha da fraternidade do ano passado, fala que Franca é a cidade modelo no tratamento de água e esgoto no Brasil. Então eu gostaria de falar com o nosso presidente, se houvesse viabilidade, recurso financeiro, né, para a gente fazer um tour pela cidade de Franca, senhor presidente, para que a gente possa conhecer esse tratamento de água e esgoto que tanto nós precisamos aqui na nossa região e de que tanto nós, vereadores, brigamos aqui para que a gente consiga. Só para falar dos números, né, ó, lá a gente tem 99,96% de água tratada. A gente tem uma rede de esgoto com tratamento de 99,96% também tratado. Nenhuma criança lá está morrendo por desidratação e diarreia. Não tem nenhuma criança internada lá e por desidratação e também diarreia. Por quê? Competência do tratamento de água. Competência do tratamento dos vírus que compõem esse tratamento da água. Então, eu gostaria de sugerir ao nosso presidente, se fosse viável, né, a gente fazer uma visita à cidade de São Paulo, Franca, para a gente conhecer. No bairro Campina Verde, hoje foi falar no sistema MPA sobre a vinda, sobre o aparecimento de alguns barbeiros lá, né? Eu procurei lá o sistema de epidemiologia da prefeitura e eles me falaram que é um barbeiro cipógrafo, inofensivo, não transmite doença para seres humanos. Eles se alimentam de restos humanos. O pessoal do Campina Verde ficaram todos preocupados com essa informação, chamaram a televisão, fizeram a reportagem. É isso mesmo que a gente tem que fazer, viu, minha pessoal da minha região? Vamos lutar, vamos pedir, vamos lutar para que a gente possa ter as nossas coisas reconhecidas pela nossa região. É, eu gostaria também, né, de falar e pedir que todos nós queremos que o prefeito faça, que o prefeito aconteça. Na nossa região ali, ó, tá sim de lotes sujos. Inclusive, esses barbeiros estão vindo de um lote sujo. Então, se o prefeito precisa fazer a sua parte, se os vereadores precisam fazer a sua parte, né, nós, como donos de lotes sem construções, nós, donos de lotes, que utilizamos eles só por especulação imobiliária, nós precisamos fazer com que esses lotes sejam limpos e não cause transtornos para os nossos vizinhos. Na quinta-feira eu falei sobre a limpeza da linha férrea, né, entre o bairro, lá no bairro São Roque e também o bairro Rancho Alegre. Né? E até hoje não foi feita. Eu gostaria que o pessoal da VLI tivesse o carinho, o mesmo carinho que eles estão tendo com outros bairros, para ter lá com o bairro São Roque e também com o bairro Rancho Alegre, fazendo a limpeza da via lá, que está cheio de mato. Os meninos estão atravessando lá para vir para a escola, no meio lá de até animais peçonhentos, que no, nós não tivemos registros ainda, mas com certeza nós um dia nós vamos surpreender com esses nossos registros. Né? Gostaria também de falar sobre o nosso gabinete itinerante, que vai ser amanhã lá no bairro Rancho Alegre, lá perto da mercearia do Quequé. Nós estaremos lá com o nosso gabinete itinerante. Gostaria da participação de todos os moradores lá, levando as suas demandas, levando os seus pedidos, para que a gente possa estar viabilizando, correndo atrás para junto com o nosso prefeito municipal. Gostaria também de aproveitar o ensejo da palavra, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Falar da visita que nós faremos à UPA hoje, juntamente com toda a equipe de saúde, de saúde, eu, Delano e também o Renato. Nós estaremos lá na UPA fazendo uma visita para que nós, principalmente eu e o Renato, que nós não conhecemos como que funciona os bastidores certinhos da UPA, para que a gente possa estar conhecendo, para que a gente possa estar cobrando, para que a gente possa estar vendo o que nós podemos ajudar. Nós, como o doutor Delano mesmo falou, nós precisamos denunciar, mas nós precisamos também de achar soluções para que os problemas sejam sanados. Muito obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde a todos.
Agradeço o pronunciamento do novo vereador líder do PSD, Ademir, e passo a palavra ao vereador Renato Ferreira.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente interino Josafá, o qual eu cumprimento toda a mesa, aos meus nobres amigos vereadores aqui presentes, a pessoa do Delano, onde nós estivemos visitando o SIS essa semana, já iniciando o nosso trabalho na Comissão de Saúde. Quero cumprimentar aqui também o tribuno Fabiano, pelas palavras. Precisamos cobrar mesmo, Fabiano, participar. Ao público presente, em especial a Lourdes Lopes, servidora, dedicada, ao público presente, aos telespectadores, à imprensa e aos colaboradores dessa casa. Nós estamos aqui hoje para fazer uma coisa diferente. Hoje eu estou aqui para agradecer o pedido que nós fizemos lá da limpeza na rua São João del Rei, que liga ao Belvedere, onde já iniciou o trabalho, está ficando um trabalho bacana, muito positivo. Assim, se a gente tem que cobrar, a gente tem que vir agradecer também. E falar que nós estamos aí já iniciando esse trabalho na Comissão de Saúde, é uma área que eu gosto muito, sempre participei do Conselho de Saúde, inclusive aprendi muito na saúde com a minha filha Letícia, que nós dedicamos dentro do Conselho, lá no setorial, lá no São José, no Conselho de Saúde Central, participamos muitos anos, e eu tenho certeza que desse vereador, vocês podem esperar muito trabalho. Já estamos de olho também, atento lá no Crevisa, que é uma coisa da causa animal. Nós temos que estar atento. Hoje o nosso foco, igual o Cleitinho e o Delano falou, assim, são vários caminhos. E nós temos que percorrer todos os caminhos. Onde não leva o problema, nós temos que estar lá para tentar levar a solução. Aproveitar a fala do Mauro, que foi o tribuno que falou aqui, nós temos que buscar solução. Problema nós sabemos que tem. Então vamos ajudar o prefeito a executar essas atribuições. Não vai ser difícil, vai ser 4 anos difícil. Nós sabemos que o mercado financeiro, a crise financeira está muito, então nós vamos ter que resolver o muito com pouco. E o povo não precisa de muito, o povo precisa do básico. É uma rede de esgoto que está lá com problema, é um córrego com muitos anos, como o Fabiano falou aqui em Vem, só que tem a questão ambiental. Facilitar, nós temos que procurar desburocratizar para facilitar a vida do ser humano. Josafá está ali com criando um fora ali, para a gente desburocratizar a questão dos alvarás. Pode contar com esse vereador, Josafá, que nós precisamos de agilidade, precisamos de emprego para esse município. E eu sou de poucas palavras e de muitas ações. Hoje nós vamos fazer uma visita lá na UPA. Eu, nosso amigo Ademir e o Dr. Delano, uma pessoa que... não tinha uma pessoa melhor para estar ocupando a presidência da comissão, que era o Dr. Delano, pelo fato dele ser médico, conhecer bem o problema na causa. E nós estamos juntos para apoiar ele. E, como eu falei, o pessoal fala muito da questão do Vladimir, sempre vou estar aqui trazendo uma coisa que ele fez, para as pessoas lembrarem, porque passou e não fez nada. Nós temos um exemplo aqui, ó, hoje é essa praça, a reformulação dessa praça aqui de frente à casa, que estava abandonada, estava entregue à marginalidade, o pessoal dormindo ali todo. Vocês veem que é o seguinte, ele passou aqui 8 anos, e sempre vou trazer uma obra que ele fez para vocês lembrar. Muita gente pensa, não fez nada. Fez, vou mostrar para vocês, cada dia vou apresentar uma obra positiva que ele fez, para vocês parar, pensar e avaliar, que assim, falar que não fez é difícil demais, se a gente tem certeza que fez. Também estou na Comissão de Educação, onde amanhã pretendo fazer algumas visitas a algumas escolas, que a gente já faz um trabalho junto com as escolas há muitos anos, é um trabalho voluntário, e agora na Comissão de Educação pretendo intensificar esse trabalho mais junto com as crianças, porque o futuro está com as crianças. Uma criança, você ensina ela a fazer uma reciclagem, ela sabe fazer e faz bem feito e cobra. E... assim, ela cobra do pai com autoridade. Está ali o sargento Elton, autoridade de nosso município aqui, da casa. E quando uma criança cobra, você põe a mão na cabeça e pensa, fala assim, eu estou fazendo errado. Eu não estou sendo exemplo. Estou aqui para agradecer aos amigos aí. Pode contar com a gente. Fabiano, pode ter certeza que nós estaremos do seu lado para tentar resolver o problema. Nós não somos a solução, mas nós vamos buscar a solução para você. Muito obrigado, presidente.
Agradeço a palavra do nobre edil Renato Ferreira e passo a palavra para o líder do PEM, sargento Elton.
Senhor presidente, permissão para fazer a explanação sentada?
Permitido.
Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, pela NET Câmara, a todos presentes aqui no plenário. Cumprimento respeitosamente a mesa e aos meus colegas vereadores em nome do combativo e honrado Cleitinho Azevedo. Queria, senhor presidente, agradecer a receptividade e colaboração de todos os funcionários desta casa. Nestes quase 2 meses de legislatura, percebi que esta casa anda muito bem. funcionários preparados e cientes de suas funções. Quero então agradecer a todos em nome da Gisele do Recursos Humanos e dizer que só conseguimos desenvolver um bom trabalho como vereador devido ao ótimo trabalho que vocês têm feito. Quero ser solidário ao Fabiano, nobre tribuno do bairro Maria Helena. Parabéns pela humildade, pela sinceridade, você tem toda a razão. Pode contar conosco também nessa empreitada aí, que for a nosso respeito, nós iremos apoiar da melhor maneira possível. Nem que tenhamos que fazer, igual o Cleitinho faz, nós fazemos uma comissão aqui, vamos para lá também, ajudar a população. Pensando nisso aí que você falou, Fabiano, agora tem um dever não só como vereador, mas como morador dessa cidade, nascido e criado aqui, de nos ater mais uma vez ao assunto da auditoria nas contas do município. Vejo que estamos muito aprazíveis. É necessário saber o porquê que foi decretado o estado de calamidade financeira em Divinópolis. Por qual motivo temos que aceitar calados? Não estou julgando ninguém, longe disso, mas como minha função aqui é questionar e fiscalizar em nome da população, quero saber onde foram gastos tantos recursos e empréstimos feitos, e mesmo assim ainda temos uma situação financeira ruim. Voltando ao assunto da auditoria, fiz um requerimento ao senhor presidente, datado no dia 10 de janeiro do presente ano, solicitando a auditoria por parte da Câmara Municipal, que de uma forma isenta, independente, sem fins partidários, sem ideologia política, possa fazer um raio-x de toda a cidade. Esses problemas que a população está falando aqui dia após dia, tribuno após tribuno, não pode ser em vão. Temos que dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Por isso eu conclamo mais uma vez a população de Vinópolis para nos apoiar nesse ensejo da auditoria. E conto com a colaboração, os amigos, colegas edis, para que aprovam e o senhor presidente coloque em regime de urgência para que possamos fazer um raio-x completo de Divinópolis e esclarecer a população que paga seus impostos. Por que que chegamos a esse ponto? Sem remédio na farmácia, sem atendimento para a saúde na população, sem educação, sem postos de saúde, e por aí vai. Capina, estrutura, obras. Divinópolis está parado no tempo. Nós não podemos aceitar. E até mesmo para quê, né? Se os administradores anteriores realmente não tiveram culpa no cartório, que façamos aqui, falamos a verdade também, inocentando eles. Contudo, se deve, terão que responder por suas atitudes. Este assunto traz à tona uma outra preocupação. Nova Serrana, nossa querida vizinha, é a quarta cidade que mais tem postos de trabalho no país. Fico imensamente feliz por Nova Serrana, mas que me causa muita preocupação, pois estamos na contramão, fechando empresas, acabando com postos de trabalho, diminuindo inclusive os jovens aprendizes. A Fé Nova, Feira de Calçados em Nova Serrana, foi feita semana passada, movimentou todos os empresários, políticos, órgãos como FIENG, SEBRAE e por aí vai. Agora eu me pergunto, onde estão as feiras de Divinópolis? Precisamos nos unir para combater esse descaso com nossas confecções, nossas siderúrgicas, metalurgia e todos os comerciantes de modo geral. A que ponto estagnação chegamos que esta está sendo tudo fechado e ninguém faz nada? Pais de família sem emprego, todos os vereadores aqui são testemunhas disso. Currículos, ó. E a gente fica até sem graça.
pais de família, trabalhadores qualificados, sem emprego, famílias inteiras desempregadas. Estamos deixando a população sem saída. Estamos chegando em um ponto que você aperta tantas pessoas honestas que pensam em até mesmo agir de maneira errada. Temos que fortalecer nossa cidade. Vou fazer um apelo ao senhor secretário Zé Alonso Dias. Vamos nos unir para resolver nossos problemas financeiros. Eu e os demais vereadores falam em nome de todos, porque sei do compromisso dessa casa para com a cidade. Estamos aqui para trabalhar juntos e ajudar a cidade a voltar a crescer. Vamos doar um terreno para se investe, que mobiliza vários empregos aqui na cidade, para criação de empregos. Segundo informações de todos eles aí, ó, da confecção, pode girar mais ou menos em torno de 1.000 empregos para Divinópolis. O que é que estamos esperando? Vamos fomentar a economia divinopolitana? Nós vamos ficar para trás? Ou como diz lá no jargão que a gente usa na Polícia Militar, é o elefante amarrado em pé de alface.
Uma parte, vereador.
Pois não, concedido.
Só esclarecendo para o senhor, hoje foi lido o ofício 006 de 2017, a respeito do pedido que o senhor fez, já foi aceito por essa mesa diretora e encaminhada para o senhor Bruno Cunha, que encaminhará a resposta assim que for feito o formulário, toda a documentação para o seu gabinete com o seu pedido. Então, só para esclarecer, já foi lido hoje e já está em andamento. E a vereadora aqui esteve com o senhor Marcelo, que é o presidente da Sinvest, com o senhor Ricardo Moreira, e estaremos também tendo a próxima reunião. Convido a todos os interessados para participar, onde a gente elaborou um anteprojeto com a doação desse terreno para que a gente possa fomentar novamente a confecção aqui em Divinópolis. Muito obrigada.
De nada, gerente. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar e agradecer. Graças a Deus. É isso aí. Temos que nos unir em nome de Divinópolis. Todos os deputados, trazer verba para cá, os vereadores, fazer leis que vão beneficiar a população, o prefeito fazer com que a cidade possa andar novamente nos trilhos. É isso aí, temos que nos unir, a população com o executivo, com o legislativo, pessoas de bem. Divinópolis é capital do Oeste Mineiro. Nós não queremos perder esse título, não. Aqui tem 250 mil pessoas honradas, algumas bandidos que vão para a cadeia ou para outro lugar que eles mereçam. Mas aqui tem maioria pessoas de bem, trabalhadoras, honradas, que merecem nosso respeito. Gostaria de finalizar a minha fala nessa tarde de hoje, querido companheiro Roger, falando de uma grande conquista por parte da segurança pública, não só para Divinópolis, para a nossa região. Estive na semana passada com o deputado federal Domingos Sávio, que viabilizou R$1 milhão para a modificação do sistema de rádio da gloriosa Polícia Militar, de análogo, passando a ser digital. Esse sistema que é usado hoje permite que o infrator possa invadir o sistema da polícia e obter informações das ocorrências policiais. Tem aí exemplo, né? WhatsApp, tinha até alguns televisores aqui no bairro Cidil antigamente, que parecia até as informações também da Polícia Militar. Então, com esse investimento, acabou. Bandidos, se preparem. Se preparem, que acabou a farra. Pode pegar esses radinhos que vocês compram aí, fazer o que bem entender. Quem dera se eu tivesse intimidade para falar isso aqui na TV Câmara. Vocês podem fazer dele o que bem entender, vocês entenderam aí. É naquele mesmo lugar. E gostaria de dizer, novamente, agradecer o deputado Domingos Sávio, outros deputados também, o deputado Jaime Martins, o deputado Fabiano Tolentino, Fábio Avelar. Fábio Avelar é um exemplo para todos nós. É um exemplo. Luta pela cidade dele, mesmo assim traz recursos para cá. É isso que nós temos que lutar. Tem que trazer recursos para Divinópolis. Nós estamos carentes, estamos pedindo socorro. Não podemos mais aceitar esse tipo de situação. Mas dois.
Concedido, nobre vereador.
E para terminar o meu raciocínio, independente de ideologia política, independente de partido político, nós somos um só partido, como diz o Cleitinho, como diz os companheiros aqui, os vereadores, no qual eu tenho muito apreço. Estou vendo aqui uma mentalidade nova de se verear, Nós somos Divinópolis. Somos nascidos e criados aqui. Amamos essa cidade. Não vamos abrir mão de Divinópolis. Muito obrigado, senhor presidente. Essas eram as minhas palavras nessa tarde de hoje.
Parabenizo e agradeço o pronunciamento do nobre Edil, Sargento Elton, e passo a palavra para o vereador Nego do Buriti.
Permissão a palavra aqui, presidente. Eu preciso pedir permissão para retirar, eu tenho um exame agora de ultrassom na minha perna, que foi lesionada. Permissão à mesa, aos colegas e ao auditório.
Perfeitamente, vereador.
Excelentíssimo senhor presidente interino Josafá, caros colegas vereadores, funcionários da casa, profissionais da imprensa, pessoas que nos assistam na TV Câmara através, candidatos através da TV Câmara, pessoas presentes, demais autoridades, senhoras, senhores, boa tarde. E agradecer também o Fabiano, né, morador do bairro Maria Helena, pelas suas reivindicações aqui, e com certeza, eu tenho certeza que o prefeito vai atender ele, com certeza, se Deus quiser. Senhor presidente, gostaria de iniciar meu pronunciamento agradecendo à prefeitura pela operação Tapa Buraco, realizada na rua Antonieta Fonseca e na rua Pedro Francisco, no bairro Maria Peçanha. Muito obrigado. Gostaria de tratar de um assunto, de outro assunto muito importante: a iluminação na zona rural. Foi procurado em meu gabinete para auxiliar uma pessoa que não está conseguindo a ligação de energia na zona rural. Solicitei ao técnico da CEMIG que me acompanhasse até o local. Lá foi constatado que trata-se de um parcelamento irregular de solo. Portanto, a CEMIG não poderia fazer a ligação. Ocorre que muitos proprietários de imóveis rurais faz a venda de pequenas partes de terreno de 1.000 metros, 2.000 metros, e não alerta aos os compradores que eles não vão conseguir energia elétrica. Gostaria, então, de deixar minha alerta a todos que têm interesse em adquirir propriedade na zona rural com menos de 2 hectares, vocês infelizmente não vão conseguir nova ligação de energia, pelo menos por enquanto. Esclareço que acionarei a comissão de uso e ocupação do solo, juntamente com a comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, para junto conseguirmos uma solução. Deixo aqui meu agradecimento, meu gabinete estará à disposição caso alguém tenha dúvida. Obrigado, senhor presidente, e boa tarde.
Pera, presidente, mais uma coisa. É sobre a reunião que teve em Buriti.
Perfeitamente, nobre Gil.
É, nós tivemos também a reunião em Buriti, Zé, domingo lá. Até, inclusive, estava presente o Nonato e o Zé Luiz e o assessor do Príncipe. As reivindicações na nossa comunidade de Buriti, que o povo está reivindicando lá, é sobre a iluminação da praça, da igreja e de todas as ruas, para passar para LED, que está muito ruim, sabe? Precisando mais poste também.
E outro também aqui, para atolamento da estrada principal, que estão muito ruim a estrada, o povo estão cobrando. Limpeza do cemitério e de toda a praça. E sobre a reforma da antiga regional para um velório. E o povo de Buritis já estão cobrando muito também sobre o mataburro pés do Jesus Fabião Cordeiro, que o mataburro está muito ruim, não está até difícil de transar, está complicado. E mais dois mataburros também, sentido Buriti, a 49. Tem dois mataburros, está quebrado, o povo está desviando, caminhão pesado por porteira. Então, precisamos demais da conta. Lá pode até, eu já conversei com um rapaz, o proprietário lá, ele falou que lá nem precisa de ser colocado o mataburro. É só arrancar os outros e aterrar e fazer uma mudança de um outro para outra estrada. Aí então vai arrancar um e aterrar tudo e só vai... E vai beneficiar mais a estrada, vai abrir mais a estrada, não vai ter mataburro. E mais todo, muito obrigado e uma boa tarde a todos.
Parabenizo e agradeço as palavras do nobre Edil Negro do Buriti e passo a palavra para o vereador Rodrigo Caboja.
Meu caro presidente exercício, nobre vereador Josafá Anderson, colegas vereadores, amigos e amigas. Caro Fabiano, né, presidente eterno do bairro Maria Helena, eu fiquei aqui 3 anos como presidente, sou testemunha da sua luta e agora eu espero que o Galileu, né, que sempre olhou por aquele bairro, tem um carinho especial pelo bairro Maria Helena, ele resolva definitivamente essa reivindicação da comunidade do nosso querido bairro Maria Helena, que é a canalização do córrego. Desejo todo sucesso e acredito que você pode contar com todos esses 17 vereadores. Este Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil, Brasil. Com esta letra do clássico de carnaval de Ari Barroso, Aquarela do Brasil, eu abro o meu pronunciamento fazendo uma homenagem ao bloco do Cléo, que no último sábado levou cerca de 10 mil pessoas à Praça do Mercado e ruas do centro para pular o carnaval. Cléo Dinar Júnior é advogado, filho também do advogado Cléo Dinar e da Fatinha, minha querida Fatinha, que nós somos vizinhos, né, quando jovens, na nossa juventude. Ano passado, tomou a iniciativa de colocar um bloco na rua e já foi um sucesso. Este ano, o bloco do Cléo saiu pela segunda vez. E o sucesso foi maior ainda. Que alegria foi ver dezenas de pais e mães com seus filhos brincando com segurança e harmonia. O evento pré-carnaval foi muito bem organizado pelo Cléo, que se diga de passagem, já trabalhou nesta Câmara Municipal, à época, assessorando, na outra legislatura, o nosso amigo e ex-vereador Edmar Félix. Ai, que prazer recebê-lo, vereador Edmar, está presente, viu? Seja muito bem-vindo. Parabenizo a administração do prefeito Galileu Machado, que não pensou duas vezes em apoiar a realização do evento. A Polícia Militar de Divinópolis também foi importantíssima no acompanhamento da multidão, permitindo que os pais ficassem seguros ao lado dos seus filhos.
Caros amigos, o bloco do CREU ajudou a levantar a autoestima do divinopolitano. Divinópolis é uma cidade que sabe fazer festas. Basta lembrar ao vereador Cleitinho, que não é da sua época, você era muito jovem, as históricas festas, a festa da cerveja, os antigos bailes de carnavais, de rua que tinha a escola do Nonô, René, Jorginho, Ivan Silva e o Nonô como carro-chefe. Lembro também, né, vocês da sua época, a festa da fantasia do amigo Queminho, a maior do gênero em Minas Gerais, e do circuito culinário do Prato da Casa, promovido pelo Gustavo Bicalho. Também não podemos esquecer a maior de todas as festas, que é a Divina Expo, festa de rodeio, que foi transformada nas mãos do presidente do Sindicato Rural, Irajá Nogueira, na segunda maior festa de rodeio do país. Caros vereadores, a semana que passou foi profícua em fatos que valorizaram a nossa cultura. Não poderia aqui também deixar de destacar aqui a sessão solene de posse do servidor desta casa, Flávio Ramos, como o novo acadêmico da Academia Divinopolitana de Letras, ainda repercute de forma positiva a sua posse na ADL. E tenho certeza que a Academia foi muito feliz na escolha do novo imortal. Para nós, aqui do Poder Legislativo Municipal, também foi uma valorização que engrandece em todo a nossa casa. Caros amigos, ontem eu tive a oportunidade de mais uma vez me encontrar com o prefeito Galileu Machado. Posso garantir que Galileu está muito animado com os resultados positivos que ele já colhe nas primeiras semanas de governo. Acertei com o prefeito Galileu Machado a autorização para juntos viabilizarmos uma parceria pública-privada para realizarmos o tão sonhado calçamento na tradicional e conhecida Rua do Óleo, na minha querida Ermida. Nós vamos dedicar, porque nós sabemos que vereador não faz obra, mas esse vereador faz. Os outros podem não fazer. Esse vereador faz, que ele corre atrás, ele arruma parceiros e Ermida necessita disso. Essa é a primeira promessa numa parceria com a prefeitura que esse vereador fez. Ele colocou água em vários bairros, lutando, ele colocou esgoto, ele fez 5 quilômetros de calçamento. Então, você tem que ter trabalho, boa vontade, ação e menos conversa. Aproveitei também para informar ao prefeito Galileu que está perto da gente resolver o problema da emenda parlamentar do meu querido amigo, deputado federal, Jaiminho Martins, no valor de R$ 2.000, R$ 2 milhões, que é a maior emenda já destinada a pedido de um vereador, pelo deputado, pela vida de 6 mandatos do vereador, do deputado Jaime Martins, que mandou 2 milhões para esse vereador. Portanto, ainda está de pé o nosso compromisso com a minha querida Ermida e também com o asfaltamento do bairro Jardim Primavera e com o asfalto de qualidade às ruas do transporte coletivo. Tenho certeza que neste mandato estaremos juntos da comunidade de Ermida, principalmente, e de diversos bairros de Divinópolis, comemorando junto a nossa gente mais sofrida, a melhoria da infraestrutura e a maior valorização dos imóveis localizados nas ruas que receberão as melhorias. Eu também gostaria de fazer um esclarecimento, porque hoje foi fechado o acesso para a nossa querida ermida pela Nascentes das Gerais. Nós fomos questionados no Face pelo nobre amigo da minha querida comunidade do Tamboril, onde eu atuo e atuei com a maior obra, a Ponte do Tamboril, da história da região rural. Esclarecer para as pessoas que moram em Ermida que a paralisação daquele acesso foi estudado, não pela Câmara, que nós não participamos, mas os técnicos da Prefeitura, com o prefeito da gestão passada, com o planejamento, com as nascentes das gerais, porque realmente é um problema ali, é a segurança, é perigosíssimo. As pessoas vêm de Nova Serrana, vêm de Belo Horizonte, não tem conhecimento que tem que... Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedido.
Tem que dar a preferência para quem está entrando naquele trevo. Então, o que, que vai acontecer? Esse vereador já está solicitando a iluminação pública para que a gente possa, vereador Ademir, sua região, iluminar ali, debaixo do viaduto, a gente conseguir a iluminação pública para ali, porque ali todos nós que moramos na zona rural, Ermida, região nossa, nós temos tranquilidade, porque a questão de segurança ali é de assustar. Então aquelas pessoas que estão me questionando, por eu ser o único representante da zona rural, eu acho que todos os vereadores têm representante, eu até prefiro que seja só eu. Se vocês não quiserem lá, acho melhor, fica até melhor. Mas os questionamentos no Face hoje eram sobre isso, por eu ser o único representante, e é com muita honra que eu represento a minha querida Ermida, e depois que eu mudei para lá, as coisas estão andando. Fiquem tranquilos que o próximo inauguração nossa, meus caros ermidenses, é a tão sonhada vereadora Ed Souza. Calçamento lindo, lindo, da Rua do Óleo. Isso aí, quando esse vereador fala, se não tiver jeito de ter a participação da prefeitura, ele será feito da mesma forma. Mas como eu tenho o apoio do prefeito Galileu, ele falou que eu poderia já contar com a participação da prefeitura, com as suas máquinas, né? E com mais algumas coisas, pode ter certeza que nós vamos resolver esse problema crônico para a nossa região. E agora, com a emenda também do deputado, eu estou aguardando a vereadora Janete para resolver o problema do PPI Favela, que eu tenho certeza, pela sua competência, pelo seu esforço, por ser uma das vereadoras, que eu tenho certeza que fará carreira nessa casa, que resolverá.
Agradeço e parabenizo a fala do nobre Edil Rodrigo Caboge, passa a palavra para o vereador Roger Viegas.
Boa tarde a todos, cumprimento aos novos colegas vereadores aqui presentes, funcionários da casa, imprensa, a vocês que nos assistem em casa pela TV Câmara, cumprimento também o tribuno desta tarde, né, que é o Fabiano Gomes, pelo pronunciamento de hoje. Fabiano é um militante aí do bairro Maria Helena, né, sempre nas causas sociais, a gente é testemunha disso, já te acompanhava, né, desde então, né, de outros mandatos. Esse colega que vem aqui há 8 anos na Câmara, usa, né, de forma brilhante aqui a tribuna, tem toda a nossa solidariedade e respeito, viu, senhor Fabiano? Abraço também, né, meu companheiro de partido, ex-edil dessa casa e presidente do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, vereador Edmar Félix, né, que se faz presente hoje aqui também, né, nos dando a honra aqui também, né, de acompanhar essa reunião. Bom, quero aqui ressaltar, né, é dever do vereador fiscalizar e legislar, né, vereador legisla e fiscaliza o município, né, execução é por parte da prefeitura. Então, teríamos aí como novos colegas também, de repente, candidatar, né, ao pleito do executivo, né, no ano de 2020, né, já que quer executar. Aqui a gente está aqui para legislar e fiscalizar rigorosamente, não vamos nem meter os pés pelas mãos. Bom, hoje eu quero falar sobre o Centro de Arte da Praça do Santuário, local que fica no centro de Divinópolis e que comporta diversas ações culturais. Para quem não sabe, o Centro de Arte fica abaixo do cinzeiro da praça ali do Santuário. Quero aqui chamar a atenção, né, desse espaço, pois ele está totalmente abandonado. A cultura local pede socorro, a cultura da nossa cidade pede socorro. Quero aqui chamar a atenção também, porque foram gastos milhares de reais lá na reforma da Praça do Santuário, no mandato passado. O Centro de Arte também passou por reformas e as portas foram fechadas. É só passar pelo local para perceber o quanto ele está abandonado, inclusive, né, já foi tomado por moradores de ruas, né, que está ali os moradores de ruas degradando ainda mais aquele ambiente, que já foi um local tão bacana, né, um centro ali de convívio social, de encontro, de apoio cultural da nossa cidade, onde foram feitas ali diversas e belíssimas exposições. Divinópolis já não dispõe de tantos locais, então ainda que podemos então cuidar, né, dos poucos que nos restam. Então fica o alerta também à Secretaria de Cultura, pois ali podem ser realizadas diversas apresentações artísticas, mostras, né, que virem referência e que os artistas tenham disponibilidade para usar os locais públicos para mostrar sua arte, né, da devida forma. Estive recentemente com o secretário de Cultura, Oswaldo André, e ele se mostrou solícito, inclusive, em olhar mais para o patrimônio cultural. É uma preocupação dele, porque foi deixado totalmente sucateado, a gente sabe, né, da cultura praticamente inexistente nos últimos 8 anos de mandato de administração. A administração passada realmente deixou a desejar no meio cultural. Concordamos com o secretário Oswaldo, atual, que a situação é calamitosa, mas precisamos de ações efetivas, né, senhor secretário, para que Divinópolis ande para frente e a gente confie no seu trabalho, no seu potencial. Então, que não fique estagnada como está na área cultural. Eu fico indignado quando vejo grandes artistas da nossa terra que é um local para apresentar. Muitas das vezes esses artistas já tiram dinheiro do bolso para se apresentar, para mostrar, para levar ali a sua arte adiante. Então, é feio. Às vezes não tem local nem mesmo para ensaios semanais, para poderem se apresentar. Tem ciência, inclusive, de um grupo de teatro muito bacana aqui da nossa cidade, que inclusive, né, a Associação Dramático de Teatro, abraço aqui também a pessoa do grande artista, produtor, professor, um cara ao concurso, não conheço pessoa mais técnica nesse aspecto do teatro, que é o Valério Peguini. E o Valério realmente é um ser sensacional, que merece todo o nosso respeito no meio teatral, no meio cultural de Divinópolis. Inclusive se apresentou recentemente com o Circo das Ilusões, e o grupo dele não tem um local de ensaio. É uma associação que já existe há anos, se não me engano, há 25 anos na nossa cidade, Associação Dramático. Então, se o poder público não olhar com mais carinho o pouco que nos resta da nossa cultura local, ela está sendo ali morta, assassinada. Ela está doente, ela está morrendo aos poucos. Então vamos olhar com mais carinho para essa situação, que merece todo o nosso respeito, os artistas locais. E não digo só do teatro hoje que estou levantando essa bandeira, a gente diz também de todo o movimento cultural, seja ele através do artesanato, seja ele através de artes plásticas, da música, né, da qual eu venho, onde eu comecei, onde são minhas primeiras raízes, né, abraço aqui também, fica minha solidariedade aos companheiros músicos, né. Precisamos mudar de vez essa mentalidade do divinopolitano, de que tudo que a terra faz não tem vez, né, sempre dando valor a coisas que vêm de fora. Vamos ceder esses espaços para que eles ganhem mais respeito em nosso meio. Nós precisamos disso. São pessoas competentes no que fazem. A gente não está aqui fazendo nem, não estamos pedindo demais, apenas o necessário. Devemos incentivar cada vez mais ações culturais em nosso município, e toda a arte deve ser valorizada. Vamos lutar por isso. Bom, senhor presidente, gostaria também de dizer sobre a falta de água no Alto das Oliveiras, bairro aqui do presidente agora nesse momento exercício, senhor Josafá Anderson, conhece muito bem, sabe desse problema, ressaltou inclusive, né, senhor presidente, na última reunião, a falta de água lá, problema que aconteceu aí entre o Natal, o Réveillon, perdurou por alguns dias desse ano, nos primeiros dias do ano de 2017, depois parou, agora voltou novamente, a água só é liberada à noite, é uma coisa assim incrível, a gente vê que existe um controle. Apenas durante a noite a água chega ali para aquela população, de acordo com o relato hoje de uma moradora do bairro, que é a Sinara. Nos procurou para novamente falar. Sinara, uma pessoa preocupada ali com o seu meio de convívio, com seus vizinhos, falou em nome dos moradores, já havia nos procurado anteriormente, fomos até a Copasa em Belo Horizonte, né, seu diretor Francisco, que ficou aí de nos dar uma resposta mais concreta sobre esse assunto. Estamos esperando ansiosamente, aguardando pela obra, sabemos que tem pessoas, existem mais vereadores compenetrados aí e dedicados nesse assunto, como o próprio senhor Josafá, né, recordista de votos aí nessa região. Então, estamos acompanhando de perto e vamos cobrar, não vamos admitir abuso não. É só fazer calor, o consumo de água aumenta, fecham a torneira lá desse bairro durante o dia e realmente só abre à noite. Essa é a verdade. Então, a gente precisa de ver o que, que é preciso, o que, que vai ser gasto nessa obra e vamos fiscalizar de perto. É inadmissível a população que paga ali sua água em dia, paga sua taxa em dia e não tem ali esse serviço que é o mínimo, né? Que é o saneamento básico. Bom, queria falar também outro assunto importante, é sobre o carnaval que se aproxima. E temos que conscientizar a população jovem, né? Nossos jovens divinopolitanos, sobre a questão das drogas, né? Uma campanha educativa será realizada sobre a política antidrogas no município, que é denominada Folia Segura e de Cara Limpa. Ela será realizada na próxima quinta-feira, aqui no quarteirão fechado da São Paulo, bem em frente à Câmara, de 9 às 11 da manhã, a qual deixo aqui já meu abraço aos voluntários, às escolas participantes, também vou participar dessa ação, juntamente aos jovens da nossa cidade, essa conscientização. Participe, acho sim que ainda devem ser tiradas várias dúvidas, apesar dessa facilidade de comunicação que temos hoje, de notícias, de fatos que chegam até os jovens da nossa cidade, enfim, dos jovens do nosso estado, do nosso país, né, sobre a questão da explosão, do acesso às drogas e também a explosão das DSTs que estamos vivendo no nosso país, principalmente em Divinópolis. Em Divinópolis, inclusive, tenho dados aqui evidentes, né, que é uma cidade recordista aqui nos casos de sífilis, né? No nosso estado de Minas Gerais, é uma das cidades que tem mais crescido os casos de sífilis. Em Divinópolis, o número de casos de doenças sexualmente transmissíveis, de DSTs, aumentou consideravelmente, conforme a coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA, que é a Francisca Vanizia Gomes, estará participando dessa ação aqui na próxima quinta-feira. Todos os dias são feitos testes rápidos de DSTs, inclusive do de sífilis, né, que pode ter também. Faça o seu, procure já a policlínica, procure um posto mais perto de você, você realmente vai ter certeza aí, está livre disso. Você jovem que teve relação há pouco tempo, né, sem uso de preservativos. A sífilis é um caso grave em nossa cidade, fica o alerta aos jovens aí também durante o carnaval. Não só a sífilis, mas também outras doenças, né, como a pior delas, sexualmente transmissível, aí, que é a AIDS. Então, tenhamos mais policiamento e fica aqui o conselho aos pais para conversarem, ter um diálogo aberto com os filhos em casa. Acho que o diálogo é a melhor forma de se resolver problemas, tirar dúvidas e, é claro, também soluções. Fica aqui então o nosso apelo para você pai, para você avô, para você padrinho, para você amigo, né, conversar abertamente sobre esse assunto, né, para que se não haja tabus, porque quanto mais tabus forem, maiores os tabus forem colocados, é maior a facilidade de propagação dessas tristes doenças. Então, fica aqui também o nosso apelo e pedimos mais uma vez o cuidado com os jovens aí da nossa cidade. E todo mundo sabe também, né, nem preciso de ressaltar aqui também o perigo iminente que está aí as drogas. Mais uma vez a gente pede então também que os responsáveis aconselhem então seus filhos. Droga, um caminho sem volta. Fica aqui também o nosso apelo. Hoje a presidente da Comissão, né, de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, nossa amiga vereadora Janete Aparecida, que cuida muito bem desse caso, também estamos à disposição, estamos aqui também para ajudar, né, com o nosso trabalho, seja na mídia, seja na Câmara, de conscientização e educação desses jovens da nossa cidade, que os números são alarmantes, são assuntos que poderiam estar aqui sendo pulados, né, aproveitados de outra forma, mas a gente sabe ainda que mesmo com toda a informação existe, digamos, podemos chamar de inexperiência, talvez também podemos chamar esse assunto aí inconsequência, né, que é o sexo sem uso de preservativos e uso desenfreado de drogas. Conclusão, senhor presidente, mais dois minutos. Então são essas as nossas palavras de hoje aqui. Acompanho mais uma vez também de perto toda a situação que está sendo feita aí em outros assuntos aqui na Câmara. Hoje teremos aqui projeto em votação. Vamos aqui também deixar toda a nossa solidariedade ao projeto que aqui será votado, né, a casa, enfim, que estará sendo aí colocado como utilidade pública. Já deixamos aqui também o nosso abraço. Até uma próxima. Para você também que nos acompanha pelas redes sociais, fique atento, facebook.com/
Roger Viegas, nosso gabinete está à disposição, também atendendo de meio-dia às 18 pelo telefone 2102-8280. Um abraço, até a próxima. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço o pronunciamento do Dom Edil Roger Viegas e passo a palavra ao vereador Nonato.
A palavra, senhor presidente. Eu gostaria de pedir a liberação, a comissão de saúde, a liberação para que os vereadores Ademir e Renato fossem até a UPA fazer um trabalho.
Tem votação hoje, né?
Mas nós voltamos antes, é rapidinho.
Permissão concedida.
Senhor presidente, senhor presidente, caros e nobres vereadores, funcionários desta casa, TV Câmara, Câmara Net, o público que aqui se encontra, eu cumprimento a todos na pessoa do vereador Edmar Félix, da 23ª legislação. A todos, boa tarde. Ouvindo atentamente o tribuno Fabiano, e a luta dele não é de hoje, inclusive, senhor Fabiano, está agendado ao meu gabinete de fazer uma visita, viu? 6/3, e convido também os demais, sargento Elton, que prontificou também, né? Está indo visitar o bairro Maria Helena e olhar esse problema, essa dificuldade de perto, né? Algumas vezes foi usado nessa casa a frase, vereador não executa, mas fiscaliza, e é o nosso propósito. Então já fica agendado, viu? Já está no meu gabinete e vamos estar lá, se Deus quiser, eu e os demais, que todos se sintam convidados. Senhor presidente, eu estive lá no bairro Dom Cristiano dias passados agora, sobre uma denúncia que eu já trouxe aqui na tribuna, e alguns moradores vieram ao gabinete desse vereador para agradecer. Eu digo de antemão que não precisa agradecer, porque é o nosso dever, é a nossa obrigação a estar fazendo este elo entre a população e o executivo. E dizer que, quando a gente fiscaliza, devemos trazer sim para essa tribuna, para que todos possam entender a função direta do vereador. Estamos num país a qual dá um jeitinho, né, dá um jeitinho para mim, e às vezes não funciona, e às vezes nem é moral. Por isso, nós vamos fiscalizar e trazer essa tribuna para que todos conheçam o assunto e fiquem esclarecidos, né, aquilo que o vereador realmente tem que fazer diretamente. Senhor presidente, o brasileiro, nós temos muitas vezes a mania de guardar coisas ruins e esquecer das coisas boas. Eu tenho visto a mídia, eu tenho visto em vários lugares onde eu tenho passado, as pessoas sempre falando mal dos políticos, dos vereadores, e eu quero dizer que tem muita coisa boa também que a gente pode guardar na nossa mente. Eu cito aqui um exemplo, que quando diz 11/9, ou seja, 11 de setembro, o nosso coração fecha. Por quê? Porque a gente lembra daquele desastre, né, que aconteceu nos Estados Unidos em 2001. Mas invertendo os números, 9/11... que é algo bom que aconteceu até mundialmente, que foi a derrubada do Muro de Berlim. Quase ninguém lembra dessa data, mas simplesmente guarda aquilo que é ruim. Eu quero dizer isso por quê? Porque estamos numa nova legislatura, a 24ª. E não precisamos viver do passado, vamos ver daqui para frente. Vamos tentar fazer algo diferente daqui para frente. E um grande passo que eu vejo, senhor presidente, nesta casa, não somente esse vereador, mas todos os vereadores, sem exceção, está caminhando junto com a população. E é isso que precisa acontecer. É isso que precisa acontecer. Não pode existir um divisor da população, o vereador, e o vereador, ou seja, o legislativo, ao executivo. Nós temos que caminhar juntos. Eu estive domingo agora no Buritis, e obrigado, vereador Negro Buriti, por ter me mencionado, né? Eu estive lá às 18 horas, reuni com a comunidade, e eu achei até bacana. Por quê? Porque a comunidade juntou em massa naquela praça para fazer suas reivindicações. E foi muito bom. Foi muito bom porque de lá nós já trouxemos e já viemos pensando a dar a resposta àqueles moradores. Como o vereador Negro Buriti já disse, né, a limpeza, por exemplo, do cemitério, em redor do cemitério, está muito sujo, o mato está alto, né, já fizemos indicação, o vereador já tinha feito também. Então, reforçando o pedido do vereador. Porque o mérito Não precisa ser para o vereador, o mérito tem que ser para o cidadão que paga seus impostos em dias. O mérito tem que ser para o cidadão que quer uma cidade melhor. E isso tem que começar em nós, executivo, e caminhar junto com o cidadão. Então fica registrado aqui, já fizemos algum encaminhamento. Agradeço também pelo agradecimento que nós tivemos, este gabinete dos escoteiros vieram, né, fizeram a sua reivindicância e nós prontamente respondemos. E eu agradeço aqui ao executivo por estar nos ajudando de forma tão transparente. Aqui não é puxar saco de prefeito, porque não me interessa. Aqui eu não puxo saco de ninguém, mas se precisar cobrar, a gente tem que cobrar. Mas se precisar agradecer, a gente tem que agradecer também. A comunidade sudoeste agradece pelo recapeamento que aconteceu também no bairro Jardim das Acácias, onde final de semana teve um evento religioso, e aonde a prefeitura mais uma vez se prontificou a estar ajudando aquela comunidade. E aqui está o nosso agradecimento. E dizer que tem muita coisa, senhores, senhora vereadora Janete, tem muita coisa ainda nessa cidade que a gente precisa trabalhar. Eu acredito que ainda é cedo, vereador Sargento Elton, que me escuta com atenção, a gente falar vereador não está fazendo nada, vereador não faz nada. São simplesmente 51 dias e ainda tem muitos dias pela frente, se Deus quiser, né, com a permissão de Deus, que Ele é o autor deste universo e Senhor dos céus e da terra. Mas ainda tem muitos dias ainda para a gente trabalhar. Acredito que é muito cedo para avaliar, até porque muitos, a maioria, são novatos e agora estão achando o caminho, e de forma diferente, e de forma transparente, e de forma correta, e de forma honesta. Porque o que destrói uma nação chama politicagem. O que destrói uma nação é seu interesse próprio, é o vereador querer achar que é só o bairro dele que precisa estar pavimentado. Não, é toda a cidade. E eu até digo aqui que nós precisamos conhecer até mesmo 275 bairros que tem de Divinópolis. Né, a prefeitura, senhor presidente, eu quero fazer um encaminhamento solicitando o nome de cada bairro para nós conhecermos. E para finalizar, senhor presidente, minhas palavras são breves. Eu estive na escola Hermínia Corguzinho, já levei algumas demandas também para o nosso prefeito, e até convido a presidente da Comissão da Educação, vereadora Janete, tem trabalhado muito, tem mostrado trabalho, vereador Renato, para a gente estar visitando algumas escolas. Eu ouvi o vereador atentamente dizendo que já está visitando algumas escolas em nome da comissão. Eu acredito que teria que ser toda a comissão. Fica de forma mais transparente. Uma comissão unida, ela se torna mais forte. Não é isso? Então, fica aqui o meu abraço, meu carinho àquela comunidade, e dizer que nós estamos aqui para trabalhar para o povo, em prol do povo, sem a maldita palavra politicagem. Isso tem destruído a nossa nação, e eu acredito que esta casa vai ser uma casa a qual vai dar uma resposta à altura ao nosso povo, que merece, como o tribuno disse nesta tarde, que paga os impostos em dia. Nós não estamos fazendo favor para ninguém. Estamos fazendo, como diz o Senhor Jesus, aquilo que tinha que fazer. O mais, muito obrigado pela sessão da palavra, você que nos assiste, e digo que o gabinete 16 está à disposição de todo cidadão de Metropolitana, comunidades rurais que nos assistem e que nos acompanhem. E digo aqui, você que tem o seu vereador, visita o gabinete dele, cobre dele, e tem certeza que a população caminhando junto com o vereador, nós podemos ter grandes resultados nessa cidade. Não basta ficar simplesmente num grupo, na mídia, não basta simplesmente sair falando mal sem conhecer. É preciso conhecer para depois falar, porque aí vai ter respaldo, né? E se fala mal sem conhecer, pode correr um risco de errar e fazer um pré-julgamento desonesto. Que o Senhor abençoe a nossa nação, e feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão das palavras.
Parabenizo e agradeço o pronunciamento do nobre Edil Raimundo Nonato, líder do PDT, e passo a palavra para o nobre vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, interino, vereador Josafá, quero cumprimentar de uma forma bem especial ao tribuno que fez o uso da fala nessa tarde de hoje, senhor Fabiano Gomes de Oliveira. Cumprimentar cidadãos de Metropolitano, a imprensa, pessoas que nos visitam, uma boa tarde a todos. Meu cumprimento especial ao tribuno Fabiano Gomes de Oliveira, que veio tratar do assunto nesta casa,
falar sobre canalização do córrego que corta o seu bairro. Nós que já vimos aqui o Fabiano várias vezes nessa casa, cobrando melhorias em favor da sua comunidade, em favor do seu bairro Maria Helena, queremos mais uma vez parabenizá-lo por saber usar o espaço democrático da nossa casa, que é a Tribuna Livre. Nós estamos aqui para trabalhar para a cidade. Porém, tem um diferencial. O vereador é remunerado para trabalhar para o cidadão. E o presidente, o líder comunitário, ele trabalha dia e noite buscando as melhorias e trabalha sem receber um centavo sequer. Por isso, tenho o meu respeito. Quantas vezes quiser, essa tribuna estará livre e nós, como representante dessa cidade, iremos levar sim ao executivo aquilo que você veio pedir, veio cobrar das autoridades públicas, do prefeito dessa casa. Nós iremos levar até o seu prefeito para que um dia, mesmo sabendo que canalização de córregos são obras caras, nós estaremos aí colocando isso em pauta para discussão. Vimos aqui você falar também, não só em canalização, mas falar em saúde pública, falar em calçamento, infraestrutura urbana. Mas aqui, essa casa tem que estar apta a buscar, juntamente com todos os cidadãos, principalmente as lideranças comunitárias, que as melhorias têm que chegar. E, prefeito, vereadores, não fazem mais do que a sua obrigação. Um dia eleito, estão aqui o prefeito para executar e os vereadores para legislar e fiscalizar. Pode contar com nós nessa casa. Eu quero aqui, seu presidente, voltando a outro assunto que ora já foi tema nessa casa, na reunião de quinta-feira próxima passada, eu fiz aqui uma denúncia com relação à falta de medicamentos na farmácia pública municipal. Não sei se foi por acaso, espero até que não seja por acaso, que o senhor secretário, doutor Rogério Barbieri, que ele esteja também compromissado com essa cidade. Ao assumir a pasta como secretário de saúde da nossa cidade, que ele esteja comprometido com o bom funcionamento dessa cidade, no que tange o que a sua secretaria é responsável, que é fazer saúde pública de boa qualidade. Nós queremos aqui dizer que vimos uma matéria no jornal Gazeta, onde mostra que o secretário municipal de saúde instala a comissão de auditoria na CEMUSA. A comissão que foi instalada de auditoria, ela vem com o propósito de orientar, colaborar, corrigir e coibir, segundo o secretário, para a melhoria da saúde pública da nossa cidade. E aí nós queremos ver, porque a denúncia que nós trouxemos aqui na reunião passada foi da falta de medicamentos na farmácia pública municipal. Inclusive, falta-se medicamentos de uso controlado. Aqui cita o Sersan como falta de medicamentos. E nós não podemos atribuir essa falta de medicamentos ao prefeito que ora iniciou seu mandato dia 1º de janeiro de 2017. Nós estamos aqui com a deficiência ao longo dos anos com falta de medicamento. Mas não podemos concordar com isso. Temos que brigar a favor da comunidade e fazer com que todo cidadão, saúde, educação é direito do cidadão. Todo cidadão que procurar a Secretaria de Saúde, que ele vá encontrar o medicamento que ele faz uso e que porventura não dá conta de comprar numa farmácia particular. Então espero que o secretário de saúde, doutor Rogério Barbieri, que ele faça a coisa correta, inclusive que procure olhar, auditar toda a área da saúde, principalmente o funcionamento da unidade de pronto atendimento, que é a UPA. Nós que vamos na UPA frequentemente e estamos acompanhando os acontecimentos ali, chega a ser o cúmulo do absurdo. Nós temos na nossa cidade um hospital que atende pelo Sistema Único de Saúde SUS, que é o São João de Deus, mas infelizmente a maioria do cidadão que entra dentro da unidade,
eles não conseguem internar no Hospital São João de Deus. Inclusive, qualquer caso que chegue na UPA é enviado para outras cidades. Nós estamos mandando pacientes, vereador, presidente interino, Josafá, para a cidade de Oliveira. Estamos mandando paciente para Formiga, para Lagoa da Prata, para Santo Antônio do Monte, Santo Antônio do Amparo. Isso chega a ser vergonhoso para a nossa cidade. Nossa cidade tem que ser uma cidade a ser seguida. Não é ter que tirar paciente daqui e levar lá para Santo Antônio do Amparo, Carmo da Mata. Vai fazer uma cirurgia de vista, vai para Carmo da Mata. Vai fazer uma cirurgia de vista, vai para Iguatama. Vai procurar o Hospital da Mulher, vai para Santo Antônio do Monte. Pelo amor de Deus, nós temos que ter um secretário com coragem de trabalhar, com eficiência, para que a nossa cidade seja espelho. Nós é que temos que ser seguidos. Não temos que mandar os nossos pacientes para morrer em outras cidades. E quando vai para longe, vai muito paciente nosso para a cidade de São Paulo, quando morre uma pessoa longe, você tem a maior dificuldade de retornar com o corpo para a sua casa, para dar um velório digno para a família. Isso chega a ser um absurdo. Temos que trabalhar para coibir, para consertar o que está errado. Precisamos, essa casa, junto com o executivo, consertar aquilo que por tantos anos está errado. Então, espero que o secretário seja uma pessoa coerente e também que conte um pouquinho mais com a sorte, porque eu não sei se foi sorte ou falta de sorte, os demais fizeram a coisa totalmente errada. E nós não estamos aqui para concordar com o que está errado. Nós estamos aqui para concordar que o dinheiro público está sendo bem gasto. E que aquele dinheiro que é para ser investido na saúde, que seja investido na saúde. O que é para ser investido na educação, que seja investido na educação. O que é para ser investido no esporte, na cultura, no lazer, em ação social, que seja cada verba para a sua secretaria responsável, que seja melhor gasto, que o dinheiro do povo não seja jogado pelo ralo. Estamos cansados de ver dinheiro do povo jogado pelo ralo. Nós temos um hospital público municipal que já está custando para os cofres públicos 112 milhões de reais. Se você dividir o tamanho do hospital pela metragem, você vai ver o absurdo método daquela construção. Vai lá, mede o tamanho do hospital, pega a quantidade de dinheiro que gastou lá e procura dividir para ver o quanto aquele hospital está sendo caro. Eu peço até que o senhor prefeito fizesse auditoria na construção do hospital, que fizesse auditoria na construção do centro administrativo, para realmente nós sabemos quanto custou a construção daquele hospital, ou quanto custará, que ainda está em curso, e quanto custará a prefeitura, aonde só está funcionando alguns andares ali, um ou dois andares. Mas eu quero, senhor presidente, prosseguindo, quero aqui nessa tarde hoje prosseguindo, fui convidado para a reunião lá de Buritis também, não tive a oportunidade de ir, pedi desculpas porque precisei de fazer uma viagem de última hora e não consegui ir lá no Buriti. Buriti que eu considero como se fosse a minha terra natal. A minha terra natal é Córrego do Paiol, vizinha das comunidades de Boa Vista e Buritis. Mas aqui eu vou ter um imenso prazer, como presidente dessa casa e filiado ao PMDB há praticamente 20 anos, de solicitar do senhor prefeito Galileu que faça, não só lá naquela região, mas em todas as outras regiões da cidade, para que o prefeito atenda as pessoas com respeito. Lá foram reivindicadas várias questões. Foi reivindicado reforma da praça da comunidade, que foi prometida lá há 7 anos atrás, no dia 1º de abril, no dia da mentira, e não foi cumprido. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido.
Patrulhamento das estradas e roçar as margens da estrada, limpeza e alargamento do Matabu, próximo ao senhor Gênesis Cordeiro, reforma do centro comunitário para velório, construção de cacimbas na região para desviar a enxurrada das estradas, colocação de um coveiro no cemitério, porque lá hoje, para enterrar alguém no cemitério do Buriti, tem que se fazer favor, alguém tem que ir lá e fazer favor, porque não tem um servidor, e outras reivindicações, como a iluminação, troca das iluminações lá da do centro da comunidade Buritis, e tem muito mais reivindicações que nós ainda iremos fazer. E para encerrar, e eu volto a frisar esse assunto novamente, falar da reunião que teve com o senhor prefeito lá na Semente, sexta-feira à noite. Eu queria aqui dizer que foi uma reunião proveitosa, e o senhor prefeito naquela reunião, ele disse o seguinte: ainda resta 52 milhões de reais das verbas do ProTransporte, do PAC 2 e do PAC 1 saneamento, que ele vai fazer jus a esse dinheiro, a esse recurso. E onde tiver que fazer uma obra pública que necessitar das mãos do prefeito Galileu, ele estará ali. Primeiro iniciando nesses 52 milhões, que ainda está empipinado por causa do PPI Favelas. Mas na hora que liberar a verba do PPI Favelas, o prefeito tem 52 milhões. E essa casa deverá estar apta, se o prefeito pedir algum novo empréstimo, e eu acho que a capacidade de endividamento da nossa cidade ainda é grande, que essa casa tem que liberar. Porque o dinheiro na mão desse prefeito virará grandes obras públicas na nossa cidade. E eu estarei aqui, quero que Deus me dê vida e saúde para participar de tudo isso. Quero ver muitas coisas boas acontecendo na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra nessa tarde de hoje.
Parabenizo e agradeço ao nobre vereador e repasso os trabalhos dessa mesa ao vereador presidente dessa casa, Adair Otaviano.
Passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Conceda a palavra sentado.
Concedido, vereador.
Boa tarde a todos os nobres vereadores. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidesso. Boa tarde à população que está aqui presente. Boa tarde à filha que está representando nosso grupo lá, Política de Divinópolis. Eu aprendo todo dia com o grupo, tenho a maior humildade de escutar todo mundo. A Lourdes e a todos vocês que estão aqui. Quero mandar um abraço também para o Fabiano. Fabiano, pode ter certeza que tem meu respeito. Não estou aqui para te vender sonho, falar que amanhã já está resolvido, que a gente sabe que o buraco é mais embaixo. Mas falta de lutar aqui, você pode ter certeza que nós, vereadores aqui, vai lutar para tentar resolver o problema lá de Maria Helena, tá? Junto com o prefeito Galileu. Acho que hoje em Divinópolis todos os bairros são prioridades. Não só Maria Helena, hoje tem vários bairros com prioridades. Cada bairro que eu vou, seu presidente, me chama a atenção que a gente acha assim, esse bairro aqui tem a rua pior. A gente vai no outro, a rua é pior. A gente vai no outro, a rua é pior. Então é complicado. Mandar um abraço também pro meu amigo Edmar Félix, que está aqui, que tem meu respeito. Viu, Edmar? Tenho maior gratidão com você, você sabe disso. E vou começar minha fala aqui falando também sobre a Certari. Certari hoje é uma empresa terceirizada da prefeitura. A gente liga para essa empresa, a empresa pega e... Aí não chama, ninguém atende. Aí atende uma pessoa, a gente vai falar... Ah, não, o gerente da empresa está no Espírito Santo. Não consegue falar de jeito nenhum. Aí quando consegue falar, fala que a responsabilidade é da prefeitura. Se a prefeitura hoje não tem condição de contratar essas empresas, não contrata. Porque quem paga o pato ali é o funcionário que está ali, ó, da Certária. Todo dia tem algum me chamando lá, falando que precisa receber. E aqui nós, vereadores, recebemos bem. Eles recebem um salário. Precisam de salário para pagar a conta de luz, pagar a água deles, pagar o supermercado deles. Então essa tal de Certari toma vergonha na cara e paga eles. Viu o dono dessa... .056? Vamos fiscalizar. Mas quero chamar a atenção do prefeito Galileu, que tem atenção com a empresa Certari, porque a Certari, ela joga a responsabilidade para a prefeitura. Fala que o problema é da prefeitura. Então, para acertar e pagar os funcionários, a prefeitura tem que pagar acertar. Então, está aqui, pode ter certeza que eu estou cobrando, cobro todos os dias e vou continuar cobrando para resolver o problema de vocês, viu? Tem minha atenção e tem meu carinho. Tá? Quero falar também do bloco do Cléo, que terminou sábado, é uma festa muito bonita. Chamar a atenção, que é importante, que a gente, nós vereadores, junto com o prefeito, tenha o maior carinho para esse evento. A cidade de Novo está carente por cultura. Está aqui um funcionário da cultura, que é o Pedro. Sabe, os últimos... Eu canso de falar, as últimas legislaturas na cultura não teve atenção com a cultura. A gente precisa, sim, dar apoio para o Cléo, para esse bloco continuar e para ter várias outras festas culturais aqui na cidade. Então, Cléo, parabéns. Deus te abençoe.
E continue firme aí, que você pode ter certeza que você vai ter todo o apoio aqui da população e dos vereadores e do prefeito. Quero falar também do bairro Antônio Fonseca, a rua José da Paz. Até te peço, seu presidente, olha com carinho sobre o slide aqui, porque eu queria mostrar a rua. Eu vou numa rua, chama atenção para mim, acho que essa rua é a pior. Eu cheguei no bairro Antônio Fonseca, essa rua para mim hoje é a rua pior que tem em Divinópolis. Quero aqui também convidar o secretário Ronaldo, que é da Copasa, para ele estar indo lá ver, porque é responsabilidade da Copasa, da prefeitura. Então a gente precisa olhar com carinho, porque não tem condição. Se a gente olha até um mau cheiro, uma caatinga, eu acho que os moradores dos bairros precisam de dignidade para viver. Sabe, eu saí de lá, sabe, lá, eu fico com a cabeça tonta, porque não tem condição de como é que pode ter ruas aqui em Divinópolis aí nessa situação. Então tem meu respeito. Fui no Jardinópolis, o mesmo problema. Problema de luz. Hoje teve um amigo que me procurou lá no varejão, do José Fonseca. Do José Fonseca, faltando poste para iluminar. E pro coitado ainda ter que pagar 8 mil para colocar um poste lá na rua dele. Da onde que tira isso? É a CEMIG ou a prefeitura? Além de tudo, ainda deve montar a casa dele, tem que montar um poste lá para iluminar a casa dele? Tem que saber de quem que é a responsabilidade, se é da CEMIG ou da prefeitura. Tem que colocar a luz lá para ir lá, olha. Vão tomar vergonha na cara e colocar a luz para ir lá, olha. Chega. E aonde tiver lugar que tiver queimado, e para ir lá colocar a luz lá, porque a gente paga todo mês a taxa de iluminação. Chega de fazer covardia com a população. Quero falar também aqui de um outro projeto que é importante que eu estou colocando aqui, para colocar mais cestas de lixo nas ruas. Até me chamou a atenção no bloco do Cléo a sujeira. Eu acho para a gente colocar também 1000 cestas nas ruas também. A população tem que começar a ter conscientização de lugar de lixo no lixo. Entendeu? Não é pegar uma latinha de cerveja igual tá bebendo e jogar na rua lá não. Procura o lugar lá, o lixo lá, a cesta, coloque. Sabe? Então para a gente colocar mais 1000 cestas na cidade, a gente tem que ter conscientização também da população. Eu, todo mundo. Sabe? Lixo, lugar de lixo é no lixo. Então vão ter conscientização com isso e cuidado com isso aí. Eu tenho um projeto aqui que, junto com parceria com a escola legislativa aqui, com Roberto Franklin, com Samuel, com Vander Lúcio. Esse projeto, para mim, é um dos projetos que eu mais sonhei quando eu quis virar vereador, que chama Projeto de Resolução CM004-2017, Programa Cidadania e Democracia nas Escolas, junto com a Escola do Legislativo, para escolas municipais e estaduais. Não tem custo nenhum para a Câmara, que a gente sabe que a Câmara hoje, como a Prefeitura, passa um momento complicado, e é opcional. A gente vai em todas as escolas levar a educação política. Então, qualquer diretora tem a opção de falar que quer ou não quer. Então, a gente vai acrescentar uma matéria política nas escolas, e queria contar com todos os vereadores, Janel, seja Janete, que sempre vai nas escolas, queria que você me desse esse apoio, sabe, que eu acho que é muito importante a gente educar os futuros hoje, né, os jovens hoje para... sobre a política, para o que ele crescer e querer ser um político quando a gente vai pensar 10 vezes de roubar da população. Então a ideia de educação política é levar para as escolas, para a gente tornar futuros políticos aqui honestos, que amem a sua cidade, amem o seu país, seja mais patriota. Então é opcional. Os alunos também vão vir para a Câmara para estudar com a gente aqui, e se os vereadores quiserem ir comigo, está todo mundo convidado para a gente estar dando aula política do bem, política honesta, para todos os alunos de todas as escolas estaduais. Quero falar uma coisa importante aqui, senhor presidente. É sobre, que eu fiquei até sabendo aqui pelo nobre vereador Eduardo Pinto Júnior, que talvez o horário da Câmara possa mudar para as 8 horas da manhã. Tem total meu apoio, sabe? Eu acho que todo mundo vai aprovar aqui que esse horário volta às 8 horas. Mas, pelo amor de Deus, não coloca mais... Eu fiquei sabendo que vai ter um quinto elemento. Vai colocar mais um assessor. Eu não quero, não. Se a gente está passando um momento complicado aqui de custo, não tem jeito de colocar mais quinta assessor para cada 17 vereadores que está aqui, não. Então coloca esse povo para trabalhar, os 4 mil que estavam para trabalhar, chega 8 horas e vai trabalhar. Trabalha dobrado, trabalha para 8. Então não vou colocar mais ninguém, não, que a gente está passando um momento complicado aqui. Eu até falei sobre o horário da mudança de colocar 18 e não vai poder, porque hoje a Câmara passa por um momento complicado de custo. Então não podemos colocar mais assessores para vereadores, não. Que coloque as 8 horas, mas coloque os 4 que a gente tem para trabalhar para nós. E sobre esse horário das 18 horas, é uma vez no mês. É porque a população vem, que a população está cobrando esse horário das 18, que está trabalhando e vem. Se não funcionar, acabou, não faz mais. É um teste para experimentar, para ver se a população realmente vem para a cama. Eu critico muito, falo muito, mas eu aqui tá para dar parabéns aos fiscais da prefeitura, aos trabalhadores da prefeitura, que limparam a rua Pitangui, o calçadão onde a turma faz a caminhada. Graças a Deus está limpo, então você que quer fazer sua caminhada, pode fazer pelo passeio. Não vai na rua lá na ciclofaixa, a ciclofaixa é para quem anda de bicicleta. Então está aqui meus parabéns. Sabe, vamos limpar a cidade, deixar a cidade mais limpa. Os pontos de ônibus também, Sargento Elton, estava uma sujeira danada, cheio de mato, sem condições a pessoa sentar para esperar o ônibus. Limparam. E chamar a atenção também, a Beatriz foi lá no varejão hoje, que pega ônibus, dizendo que vai colocar mais bancos no ponto de ônibus. Então está aqui um recado para a Transide, se puder fazer isso para a gente, eu agradeço. E para finalizar minha fala de hoje, sobre o decreto da Copasa. Tenho certeza que todos os vereadores estão aqui, não são omissos. Se a gente tiver uma brecha na lei do artigo 45, a gente vai revogar. O advogado Robert Van sempre chamando a atenção que nós vereadores temos condição de revogar esse decreto. Se tiver, estou querendo até a resposta. O Robert Van esteve aqui, né, Sargento Elton? A gente sentou no plenarinho com a Procuradoria, o Bruno, advogado representando a Procuradoria, ficou de dar uma resposta para a gente. Eu não tenho medo da Copasa. Se puder revogar, eu estou aqui para revogar. Então, Bruno, você que está representando a Procuradoria, me dê essa resposta, porque com certeza eu tenho o maior prazer de chegar na cara da Copasa, que a gente tem condição de revogar esse decreto. Porque eu não aceito a população acontecer isso com a população, não. Tem a população que eu estou representando a população e não vou aceitar isso. Se a gente puder revogar, pode ter certeza que a gente vai revogar. Tenho certeza que todos os vereadores que estão aqui não são omissos. Não são omissos. Não entraram aqui para defender Copasa, defender Transição. Entraram aqui para representar a população. Eu estou aqui para representar a população. E se eu puder revogar, eu vou revogar. Então, Bruno, que você traga a resposta para a gente, que se puder revogar, todos os vereadores que vão revogar. Por hoje é só, seu presidente, agradeço a fala. Uma boa tarde a todos. Feliz aniversário, mãe. Daqui a pouco eu estou aí.
Queremos agradecer a fala do novo vereador Cleitinho e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito. Vereador Eduardo Prete Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, público que nos visitam e que nos assistem pela TV Câmara, uma boa tarde. Quero aqui abraçar o tribuno Fabiano, lá do Mangabeiras, que ao longo desse meu primeiro mandato, os 4 anos, eu pude presenciar aqui toda a sua luta incansável de vir usar essa tribuna para fazer a mesma reivindicação. E, infelizmente, o vereador, ele não faz a obra, ele até quer fazer a obra. Faz as reivindicações, encaminha o pedido, faz a indicação, faz com que chegue até o Poder Executivo a sua reivindicação, a sua fala, a sua indignação, mas ficamos de pés e mãos atadas, já que não podemos ir executar a obra, que tem que ser uma execução do Poder Executivo. Infelizmente, mas nossa assessoria, não só a minha, mas de vários vereadores, já pegaram a sua reivindicação e com certeza irão fazer uma indicação para o prefeito Galileu Teixeira Machado, que olhe com atenção aquele córrego lá do bairro Mangabeiras. Senhor presidente, eu quero também aqui abraçar o Cléo, que realizou na tarde de domingo, de sábado, mais uma edição do Bloco do Cléo. Quero parabenizá-lo pela iniciativa que começou aqui, nesta casa, ele como assessor do vereador Edmar Félix, que hoje nos assiste aqui na tribuna, esse honrado, aguerrido e lutador vereador que fez parte aqui da legislatura passada, Edmar Félix, um grande abraço. Nasceu aqui, nos corredores dessa casa. Como seria o Bloco do Cléo? Quero fazer um evento com crianças, com as escolas estaduais, municipais, particulares. E hoje a gente vê mais de 10 mil pessoas na rua brincando e pulando carnaval, coisas que há muito tempo não se via nessa cidade. E o melhor de tudo, pularam com bastante alegria e disciplina. Lógico, os problemas que tiveram depois das 22 horas são consequência dos baderneiros que, independente da festa, vão estar fazendo a desorganização de qualquer tipo de evento. Mas enquanto esteve o povo na rua, os baderneiros lá não estavam. Isso eu posso garantir. E sobre também a limpeza do espaço, essa parceria que foi feita, na manhã de domingo, a equipe da prefeitura, a equipe também do Cléo, já estava no local, tentando minimizar aquele impacto de sujeira que estava no local, e assim limpando mais rápido para que a população pudesse voltar para sua residência ou até mesmo sair
sem aquele mau cheiro. Espero que nos próximos anos incremente-se mais banheiro químico lá para aquela região, que até o próprio Poder Executivo possa fornecer mais banheiro químico para que o evento possa se tornar mais agradável à população que ali esteja. Senhor Presidente, quero registrar também que no último domingo pela manhã estive lá no campo do Pedregal, onde aconteceu a abertura da Copa Pedregal, onde jogaram o time do Milan, do Primavera, Pedregal versus River Plate. Em nome do Chimbim e também do Danilo, quero parabenizar a todos pela organização deste evento que aconteceu lá em Ermida, lá no campo do Pedregal, na manhã de domingo. Também deixar aqui um grande abraço ao meu xará Eduardo, lá do Palestra do São Luís, que venceu por 1-0 a equipe independente lá no campo do Manuel Valinhas. O campo do Manuel Valinhas, que foi uma conquista nossa como secretário de esporte, em fazer com que o campo se tornasse um local de várias equipes jogarem futebol. Não só a equipe do Palestra que ali joga, mas também a equipe do Independente, a equipe do Edinho, que faz um treinamento fantástico às crianças daquela região. Quero aqui registrar também, senhor presidente, que domingo à noite fui representado lá no Buritis pelo meu assessor Hélio, que me repassou as demandas da comunidade do Buritis, e aqui também representado pelo vereador Nego, que vem fazendo e tentando desenvolver um trabalho que possa favorecer aquela comunidade. E ouvimos as reivindicações daquela comunidade. E hoje tivemos o prazer de encontrar logo pela manhã, já estava com a pauta em mãos, com o ex-vereador também, Hilton de Aguiar, hoje secretário de agronegócios, do qual Nonato também estava, coincidentemente, encontramos ali junto com ele. E fizemos essas reivindicações, companheiro e amigo Nego, para que ele possa fazer a troca do mataburro, que Vossa Excelência pediu aqui mais cedo, que fosse atendido, e também foi anotado pelo nosso assessor naquela reunião, e que a comunidade pediu também uma limpeza na comunidade do modo geral, que seja enquadrado aí, dentro do cronograma de capina que o Executivo está promovendo, a comunidade do Buritis possa ser atendida e dentro dos próximos dias também possa ter e receber a capina naquela região. Fora as reivindicações, como o asfalto que liga, que termina na fazenda da Gameleira, né? E depois da Gameleira até no Buritis, não tem pavimentação. Então fica aí o nosso apoio ao Nego do Buriti, a todos os organizadores da reunião, ao Nilson, também que esteve lá presente, o presidente, todos os vereadores lá que estiveram representando a Câmara Municipal. Dizer que não vamos medir esforços também, para que a gente consiga, através do senador da República, Zezé Perrella, que consiga esse recurso, Nego. Quem sabe, no próximo ano, a gente poder interligar e fazer o asfalto de ligação do início do Buritis até a fazenda da Gameleira, aqueles pedaços que falta asfaltar e dar condição digna às pessoas que ali frequentam. Quero também registrar e mandar um abraço ao amigo Lugo, da Lugo Esporte, que hoje me levou até na comunidade Caminho Novo, comunidade que nasceu de um grupo de orações em 1973, em Lyon, na França. E a comunidade é católica à vocação ecumênica. Ela conta hoje com mais de 2 mil membros em aproximadamente 30 países. Em Divinópolis, a comunidade tem duas casas: a Casa Família Santuário de Vida e a Casa Samaritana, que realizam trabalhos sociais de evangelização com as famílias. Quero parabenizar e agradecer também ao Padre Felipe e também ao coordenador do projeto, Zenilton, que nos recebeu lá, e com certeza a gente vai estar sendo parceiro dessa comunidade também, igual a gente é em várias outras comunidades. Quero também aqui dizer e pedir aos nobres colegas que dentro dos próximos dias o Executivo encaminhará a essa casa um projeto de lei que tentamos aprovar ele na última reunião de dezembro, mas infelizmente não conseguimos, que é a troca do imóvel, da permuta, da Casa Missão Maria de Nazaré, aqui do centro, que acolhe as crianças que estão indicadas pelo poder público, que são recolhidas ou que são recebidas de alguma forma. Essa é a única casa credenciada que pode receber criança. Então hoje a prefeitura paga um aluguel para essa casa, e nós tivemos no local hoje, juntamente com o secretário de governo, Ricardo Moreira, do qual nós fizemos uma visita em loco, para ver o que realmente funciona na casa e se realmente necessita da permuta. Já necessita e recebi o parecer favorável e positivo do secretário de que dentro dos próximos dias esse projeto vai ser tomado assim sua nova nomenclatura e vai vir para essa casa para ser votado futuramente. Queria pedir que façam as reflexões de vocês e que visitem a casa ali na rua Santa Catarina 1737, façam a visita lá, conheçam o projeto, para quando ele chegar aqui na casa, a gente não ter aquela delonga, eu não conheço o projeto, eu não sei o que acontece, e não sei o que realmente estas pessoas cuidam das crianças ou não. Então é interessante que a gente já se precavenha a esses problemas que podem vir e não dificultar cada vez mais a permanência dessa casa em funcionamento lá na rua Santa Catarina, 1737. Quero aqui também dizer que na semana passada mostramos aqui várias situações dos bairros com mato, com a falta de capina, e recebi as ligações do secretário dizendo que a prefeitura criou-se um cronograma. Então eu queria pedir aqui, nobre colega secretário, que encaminhe para essa casa, para todos os vereadores, o cronograma de limpeza dos bairros. Aonde está o cronograma, qual bairro será iniciado primeiro, qual ponta que está fazendo a capina, onde que o pessoal está fazendo o tapa-buraco, porque aí evita com que a gente se desgaste aqui nessa tribuna cobrando a atitude do secretário A, B ou C. Se montou um cronograma onde vão ser atendidas todas as regiões, passa esse cronograma, 2 minutos para conclusão,
Pedro, mais 2 minutos.
Passa esse cronograma para os vereadores, cada um receba o seu, que ele vai poder responder para a população, ó, seu bairro está encaixado aqui com o tapa-buraco, irá passar nas principais ruas no dia X, na semana Y. E a população fica na expectativa, porque fica um jogo de... São 17 pedidos ao mesmo tempo chegando dentro da secretaria. 240 e tantos bairros pedindo e reivindicando limpeza e tapa-buraco. E não é feito, acaba que as pessoas... subentende ao vereador que não quis fazer. E nós não executamos obras, nós fazemos os pedidos. Então, se enviar o cronograma, nós podemos ser aqui até a primeira porta-voz, os primeiros porta-voz, de que dia a capina, o tapa-buraco vai estar sendo feita na sua região. Então é interessante que as pessoas, que o poder público, o executivo e o secretário encaminhem para esta casa nos próximos dias este cronograma. E quero também registrar o Carlos Zangão, lá do Bom Sucesso, que até me pediu também sobre a capina, que os vereadores não fazem a capina da rua dele. Falei, não, os vereadores não fazemos capina. Nós pedimos para capinar com a rua. Nós não capinamos, nós pedimos para capinar. Ah, faz o passeio lá da curva, o povo está andando na rua. Mas nós não fazemos passeio. Quem faz passeio é o executivo. Então nós fazemos os pedidos. E aqui eu quero deixar esse pedido. É uma curva que vai trazer vários acidentes, que é a curva do Vale do Sol, sentido Carmo do Cajuru, mas que nós temos que ter esses cuidados, esse zelo. Aqui o poder fiscaliza, legisla e pede executar, é lá no Alto da Paraná, lá na Prefeitura Municipal de Divinópolis. Para encerrar, senhor presidente, quero só convidar toda a população para a reunião hoje no Danilo Passa, às 19h30, lá na Escola Chico Dias, a região lá do Danilo Passa, participar com a gente dessa reunião. E também amanhã às 9h nós estaremos com o Bispo Dom José numa agenda.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Eduardo e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito. Passaria a palavra à vereadora Janete.
Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente desta casa, Daíra Otaviano, e os demais vereadores, a todos que estão aqui presentes, imprensa, servidores, aos que estão nos assistindo e aos internautas. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns ao tribuno Fabiano Gomes de Oliveira. No dia 4 de janeiro, Fabiano esteve em meu gabinete, nós tivemos uma conversa a respeito da situação do bairro Maria Helena. Fabiano, ainda estou aguardando que você marque a reunião, que assim como ficamos combinado, eu estive lá, vi a situação do córrego, não é a situação só de lá, os córregos do Divinópolis estão todos naquela situação. Sabemos que muito disso se dá devido à falta do devido trato da nossa amada Copasa. Então nós estamos realmente aguardando por parte do Executivo, por parte da Copasa, que realmente seja feito aquilo que já era para ter sido feito de sua obrigação. Estamos todos atentos e desde já essa vereadora se coloca à sua disposição e de todos os moradores do bairro Maria Helena. Gostaria aqui nesta tarde de falar primeiramente da Escola Municipal João Gontijo da Fonseca do bairro Primavera. Esteve nas páginas dos nossos jornais, Jornal Gazeta, falando sobre a situação daquela escola, em torno daquela escola, que era impossível a chegada de um ônibus escolar, de carros, e que as crianças estavam dividindo a rua com os poucos carros que ali conseguem passar. Nossa assessoria esteve em torno da escola, fez fotos e vídeos, e já aviso à diretora que estaremos lá, nós da Comissão de Educação, para estarmos fazendo a devida fiscalização e ouvindo o anseio dos pais e da população em torno daquela escola, para que possamos levar e tomar as devidas providências com o nosso prefeito municipal. E desde de já avisar à população e aos alunos daquela escola que foi pedido uma medida paliativa até que se possa ser feito algo de definitivo, como patrulhamento das ruas em volta e a colocação de cascalho. Nós também estivemos na Escola Patronato do Bom Pastor, através de uma das minhas assessoras, no sábado, não pude estar na sexta-feira devido à agenda extensa que a gente tinha naquela data. Na Escola Patronato Bom Pastor, foi destinado R$ 174.582.000, sendo que só R$ 17.000 foram gastos até agora. Só que na escola ficam espalhados pelo pátio da escola areia, tambores, entulhos, ferragens expostas e outras, que não deixa que os alunos daquela escola utilizem a escola como devia. Encaminhei para o nosso secretário regional de educação um ofício pedindo esclarecimento da situação que se encontra aquela escola. Estaremos também com a diretora para podermos esclarecermos ainda mais esse fato, uma vez que nós não podemos deixar os nossos alunos nessa situação. Um assunto que foi muito tratado nesse final de semana, principalmente pela internet, foi a questão da guarita, onde morava um senhor, que aqui eu não vou citar o nome, e que foi nela ateado fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi apagado o fogo e foi levado o caso para a Polícia Civil. E o delegado me passou que está investigando e até agora não teve suspeito de quem fez essa covardia de ter ateado fogo naquela guarita. Mas não podemos deixar de destacar aqui o seguinte, todos vocês que estão em casa e quem está aqui me ouvindo. Colocou-se muito em rede social que nada foi feito, pois gostaria de estar esclarecendo aqui que foi feito desde o princípio, quando esse morador estava morando nessa guarita. Esse morador foi procurado pelo CREAS, SERSAM, CRAS, População de Rua. Esse morador é aposentado, técnico em enfermagem, e ele teve o acompanhamento que ele aceitou. Todos nós que conhecemos a legislação sabemos que o ser humano tem o direito de ir e vir. Se ele ali quer permanecer, se ele não fez nada de errado, nem a polícia, nem a prefeitura e nem nenhum órgão consegue retirá-lo de lá. Então, o que a gente gostaria de esclarecer é que outros vereadores dessa casa, assim como o vereador Cleitinho, também esteve lá conversando com ele e ele não quis receber, infelizmente, a nossa ajuda. Só estou esclarecendo a população como deve ser feito por todos os vereadores quando nos é cobrada alguma coisa. Quero agradecer aqui também ao pessoal do EAC da Igreja do Interlago, São Vicente de Paula. sábado, mais uma vez, eu estive naquela região, na escola, fazendo uma palestra para mais de 50 jovens. Roger, palestra de sexualidade, de responsabilidade com os nossos jovens e adolescentes. Para quem não sabe, vocês que estão em casa, eu sou palestrante sobre esses dois assuntos, principalmente para os nossos jovens, e me coloco à disposição. Já faço em muitas escolas, já faço em muitos grupos de igreja, e com certeza estou aberto para a população, para falar em todos os níveis. Gostaria também de ressaltar aqui a reunião na Escola Municipal Darcy Ribeiro. Precisamos olhar para essa escola, que seja terminada a obra. Estaremos também, junto com a Comissão de Educação, olhando as condições e as necessidades para que essa nossa escola seja retomada e seja terminada essas obras para dar qualidade para os nossos alunos. Desde aqui, só fica a resposta à senhora, à senhora diretora, todo o nosso respeito e o nosso apoio. Nós também, a semana passada, pedimos um minuto de silêncio. Eu não quis falar do caso a semana passada por se tratar de uma pessoa muito querida e eu não queria estar emotiva nesse momento. Maria Perpétua era da acolhida da Igreja Santo Expedito. Maria Perpétua, após sair da missa às 8h15 da noite, seguia a pé do bairro Alto São Vicente para o bairro São Sebastião. Ao descer pela Rua do Recreio, infelizmente, um acidente fatal aconteceu. Um carro, ao subir o morro, que não tem sinalização nenhuma, cujo mato toma conta do passeio entulho, esse carro voltou de ré, pegando Maria Perpétua, sendo arrastada morro abaixo e vindo a óbito. Hoje faz 8 dias da morte dessa senhora, pessoa querida da nossa comunidade e que jamais será esquecida. A senhora é uma das pessoas que ajudou a edificar a nossa igreja e serviu enquanto povo, enquanto pôde. Peço novamente, já fiz por escrito, que seja olhada a sinalização daquela rua antes que acidentes mais graves aconteçam, pois os relatórios dos moradores daquela rua em torno do bairro São Sebastião e Alto São Vicente já nos relataram mais de 50 acidentes. Por isso, senhor secretário da CETRANS, já fiz por e-mail, fiz por ofício e faço agora através dessa tribuna. Sinalize a Rua do Recreio. A rua não tem condição de subir. A rua é íngreme e nós não podemos ter outras pessoas ali perdendo suas vidas. Gostaria também de agradecer a nossa diocese, o bispo Dom José Carlos. Estivemos sábado ouvindo a palestra dele e do outro professor sociólogo. Muito me agrada, a igreja está puxando nossa orelha, está tentando e chamando, porque a igreja tem que participar também da política. Porque se nós, cidadãos do bem, não ocuparmos essa cadeira, quem vai ocupar é do mal. Para quem criticou eu, enquanto católica, mulher e mãe de família, decidiu ocupar uma cadeira, eu tive coragem, tarde demais, eu deveria ter vindo antes. Porque aqui é onde o povo se faz ouvir e é onde eu posso falar pelo povo. Quem acha que eu estou tirando algum proveito da questão da cruz de todos os povos? Um ledo engano. O que eu quero é prosperidade para a nossa cidade. E é isso que o turismo vai trazer. Nós não temos só a cruz aqui em Divinópolis, não. Nós temos confecção. Nós somos cidade polo da moda. Nós temos turismo gastronômico aqui, através do prato rural. E muita coisa boa, um dos melhores sanduíches artesanais da cidade. Quantas pessoas vêm se tratar em Divinópolis? Isso é turismo de saúde, para quem não sabe. E muitas coisas mais. Divinópolis não tem só coisa ruim, pelo contrário, temos muita coisa boa. E isso começa pelo povo que aqui vive. Muito obrigado.
Queremos agradecer a nobre vereadora Janete e passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, servidores dessa casa, uma boa tarde a todos. Quero aqui registrar e parabenizar o tribuno dessa tarde, Fabiano, pela sua luta. Lembro que quando acompanhava de casa, alguns anos atrás, já conheci o rosto dele nessa tribuna. É um líder comunitário que sempre luta para a sua comunidade. Quero também aqui agradecer e parabenizar o meu grande amigo e colega vereador Sargento Elton pela sua luta pela segurança do nosso município. Parabenizar também o deputado Domingos Sávio, que viabilizou R$1 milhão para a segurança. E sargento, fiquei feliz quando você falou que vagabundo não vai ter vez da nossa cidade. É isso que a população espera. É isso que nós esperamos. Então comungo com a sua ideia e sou parceiro nessa luta para a segurança da nossa cidade. Quero parabenizar também o nego do Buriti. Não pude ir na reunião que foi realizada lá, mas pelas suas palavras, seu pronunciamento, do Adair também, também do Print Júnior, vi que a comunidade do Buriti está muito bem representada e faço também deste vereador ser parceiro daquela comunidade que é vizinho de onde eu moro e sei da dificuldade que eles passam com infraestrutura e muito também com segurança pública. Quero falar para vocês que estou muito feliz de ver a audiência da TV Câmara. Pessoas na rua, em supermercado, em igreja, que estão sempre chegando em mim e falando que está acompanhando as nossas reuniões na sexta e na quinta. Isso me deixa muito feliz em ver a participação de vocês na política de Divinópolis. Vocês não fazem ideia o tanto que isso é importante para nós. E fiquei muito mais feliz ainda em receber, na tarde de ontem, seu presidente, a visita de alguns moradores do bairro Ponte Funda. Moradores, a Cláudia Damião, mãe do meu amigo Leonardo Damião e Mariana Damião. Eles são moradores ali da rua Matheus Leme, que dá continuidade como professor Francisco Dias. E eu já fiz um pedido nessa casa, pedindo a melhoria do acesso a essa via, e vou falar de novo. E vou falar quantas vezes for preciso da importância que é melhorar o acesso da região sudeste. Essa via sendo melhorada, nós vamos desafogar a Rua Bom Sucesso, no bairro Interlagos, onde que dá acesso à UPA, que pega Interlagos, Ponte Funda e Nações, até chegar na UPA. Então é muito importante a conclusão dessa obra, para aliviar até moradores do bairro Mangabeira, meu amigo Fabiano, que está atentamente ouvindo, a importância que é essa rua calçada, para dar passagem para quem vem do bairro Mangabeira, e quer sair do bairro Nações, Santa Lúcia e nas demais, ou até mesmo em Carmo do Cajuru, né? Então vou falar quase que sempre que eu tiver oportunidade, eu quero frisar que vai ser uma das bandeiras do meu mandato. E falando em melhorias de acesso da região sudeste, eu estive presente pessoalmente no Complexo da Ferradura. Complexo da Ferradura, uma obra que vai dar uma grande logística no trânsito do município. O complexo consiste na instalação de empresas que darão origem a um novo centro industrial em Divinópolis. A obra pode beneficiar cerca de 100 mil pessoas. Esse projeto também tende
a retirar o trânsito constante de caminhões da Gerdau de dentro da cidade. A obra ligará ainda bairros da região Nordeste, como Icaraí, Candidez, São Caetano, Lagoa dos Mandarins, Floramar, São Simão, dentre outros, com os bairros da região Sudeste, como Santa Lúcia, Padre Eustáquio, Dona Rosa e Santa Lúcia. Então, vendo a importância dessa obra, eu pude estar lá ontem, na parte da tarde, e vi que falta pouco para a conclusão. E vendo a importância dessa obra, num bate-papo com o senhor prefeito ontem, ele me garantiu que é prioridade do governo dele também a finalização dessa obra. Até brinquei com ele que por isso que ele é tão conhecido como o prefeito que faz pontes, levando melhoria no trânsito de Vinópolis. E na oportunidade, senhor presidente, até nós conversamos sobre a ponte que liga o bairro Terra Azul no bairro Belvedere, uma obra muito importante também para o nosso município, e que os moradores daquela região aguardam ansiosamente para que seja feita essa obra. Então, senhor presidente, essas eram minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador César Tarzan, e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meus conterrâneos, boa tarde. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria cumprimentar aqui de uma forma muito especial os companheiros do WhatsApp, do grupo político, na pessoa da senhora Sila, do Berico e do doutor Cleito. E de uma forma muito especial, o nosso presidente do Mangabeira, o Fabiano. Senhor presidente, eu escutei com atenção a voz e a fala dos vereadores, e aqui eu queria somar com você, vereador Tarzan, que você não pune esse pó podre. Já te falei que o Tarzan nosso é um Tarzan que sabe dirigir e caminhar. Mas nós fizemos uma indicação, vereador César Tarzan, a indicação 227, de 11 de fevereiro, pedindo encabeçamento daquela ponte. Teve uma pessoa mais desavisada que me criticou pelas indicações que eu fiz em Divinópolis. Eu fiz grandes indicações da mobilidade, Iberico. Tanto a abertura da Rua São Paulo e da Rua Minas Gerais, ligando ao Trevo. Vai ter uma área de fomento. Mas nós já tivemos lá com o Ricardo Moreira em loco, fizemos indicação dia 11 de fevereiro, gravamos um vídeo com drone que vai ao ar, nós estamos preparando, e nossa assessoria está estudando, vereador Marcos Vinícius, se aquela ponte que não foi encabeçada ainda, se não tem nome, que se não for, nós vamos propor o nome do professor Carlos Altivo, que foi um presidente da CID e foi um baluarte empresarial. Então, senhor presidente, quando eu vejo essa questão do vereador César Tarzan, eu fico encantado. É porque a política não pode ter ciúme. Ele está vendo o mesmo olhar. Ele teve logo. Eu estive lá com o Ricardo Moreira na segunda. E ali, nós que entramos com uma indicação, vamos criar à direita ali o clube dos aeroviários, né? Uma área mais ou menos de quase 3 hectares, onde o prefeito vai construir o clube. As nossas crianças vão poder ir para lá,
para ver os concursos, para ver os aviões. Então, ali vai ser um espaço. Imagina ali no bairro Santa Lúcia, perto de Getsemane, quem está vindo do bairro Santa Lúcia e vai para Belo Horizonte. Você vai economizar quase 15 quilômetros. Se o Galileu, que está nesse momento em Belo Horizonte, eu acabei de falar com ele, tem uns 15 minutos, se ele acatar as 5 macros indicações que eu fiz, de novo, aí tem um salto quantitativo, vereadora Janete. É porque é obra que ficaram paralisadas. Estive conversando com o Galileu, uma prioridade zero desse governo é o Parque Favela. Porque o dinheiro tem, o dinheiro existe. Se liberar, Divinópolis voltará a ser um canteiro de obra. Onde o governo está todo empenhado para tentar fazer esse trabalho. Mas fique satisfeito, nós somos parceiros já no projeto. Eu, você, o sargento Elton, e aqui eu cometi um erro. Eu queria a assinatura do vereador Adair, porque ele é da região, e na época ele não estava na casa. Porque nós vamos tirar, sim, o tiro de guerra de onde que ele se encontra e vamos levar a polícia militar ali para a região sudeste. E vamos para frente buscar recursos para fazer um tiro de guerra à altura que merece o povo de Novos. Então, o vereador Adair, que é da região sudeste ali, o nosso comandante, o tenente Joel, e você, que era do bairro Interlagos, e o Negro, nós temos que unir força para levar a companhia para ali. Essas grandes obras, onde uma pessoa falou assim, Edson, você tem que pensar em Divinópolis. Essa questão do transporte público, você pode fazer uma pesquisa ao vivo aqui, ó. Quer ver? Vamos fazer uma pesquisa ao vivo? Quem está presente aqui, que anda de ônibus 3 vezes por semana? Por favor, levanta a mão. 6 pessoas? 7? Não, mas eu estou falando... Então, nós não temos a cultura do transporte coletivo. Nós temos que inverter isso. O prefeito tem que ter pulso, a rua é do povo. Nós temos que começar a repensar. Os nossos netos não vão andar de ônibus, eles não têm cultura do ônibus. A coisa que eu estou defendendo aqui do ônibus, ela passa além da passaginha. É muito mais o nosso projeto. Senhor presidente, eu queria conversar com o Fabiano, o presidente do Maria Helena, e você vai ser convidado, e vou convidar o vereador Sargento, o vereador Sérgio Atazan também, porque nós já pedimos audiência na Vale do Rio Doce. Eu trabalhei na Refesa, deixei inúmeros amigos lá, e aquela obra, uma parceria do município, nós temos que ligar, sim, o Nações ao Mangabeira. É uma obra pequena, é uma obra, por exemplo, que não tem um fluxo de caminhão pesado. Então, quando já pedi audiência à Vale do Rio Doce, assim que ela abrir a agenda, eu vou te convidar, presidente Fabiano, juntamente com o vereador César Tarzan, que também enxergou isso. Às vezes você está ali perto do Vidu, você tem que dar a volta lá na rua Orion para voltar. E aqui não é um atraso da urbanidade. Então nós temos que repensar. Eu estou encantado de ver que os maiores problemas de Divinópolis estão entrando na agenda municipal. Quero também, senhor presidente, falar que no bairro Estreita, é um bairro pequeno, ele tem 142 casas e 59.184 metros. Olha o que é a coisa pública. Tem os lotes, mas não tem as casas lançadas no cadastro. Nós passamos hoje a parte da manhã toda na prefeitura, os moradores do bairro Chieta, nós vamos cadastrar, vamos levar toda a estrutura técnica, vamos resolver essa questão da política habitacional. Muitas vezes aqui nessa casa, eu escutava gente falar de Divinópolis. Que Divinópolis é uma cidade desordenada. Quem fala isso é quem é injusto, vereador Nonato, ou virou um vinagre de primeira qualidade. Divinópolis tem 3 noções de miséria que agride a dignidade humana. Divinópolis não tem favela. Você sabe o que é que não tem, nego? Porque a questão fundiária do município, em 1969, ela tinha 23.500 lotes. Em 79, uma década, foi 48 mil. Em 88, 85 mil lotes. E na última década, 89. Um crescimento das três últimas décadas para a última, de 7%. Então, a política... E quem fez isso? Quem fez essa política urbana dentro dos 719 quilômetros quadrados? Galileu Teixeira Machado. Nós temos uma dívida, um ativo de infraestrutura? Temos. Temos sim. Mas nós não temos favela. Divinópolis não tem favela. Tem lar de homens e mulheres honradas e pessoas que trabalham para buscar seu pão. Então, essas questões, quando as pessoas às vezes vão discutir a macroeconomia, a macrocidade, discutir além do fundo gafanhoto, tem que estar fundamentado. Hoje eu assustei com esses dados do bairro Anchieta, onde nós temos 154 lotes e não tem nenhuma casa lançada no cadastro. Mas nós vamos regularizar essas 154 casas do pessoal. Senhor presidente, estou terminando, e aqui eu queria deixar, por último, o convite do embaixador dessa casa, vereador Nonato, que nós pedimos ele, o nosso bispo, Dom José, vai receber todos os vereadores amanhã com audiência, às 9 horas da manhã, nas obras sociais. Essa audiência, vereador Nego, é para tratar de 300 anos de caminhada de fé, onde faço minha as palavras do Renato Teixeira, quando compôs aquela belíssima música, aquele poema, Romaria. Quando ele chega perto da imagem, e ele fala pela razão que não sabia rezar, mas só queria mostrar o meu olhar, meu olhar, meu olhar. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Então, senhor presidente, amanhã, às 9 horas, nós estamos em encontro com o bispo. Não é um vereador, não é a vereadora que está indo lá. É uma comunidade simbólica que anda no deserto da vida. É uma comunidade que tem a doença incurável da fé. É uma comunidade que anda acreditando. É uma comunidade, como eu vim encarar esse fim de semana, a Nossa Senhora de todos os homens. É a Nossa Senhora Aparecida para os católicos. É a nossa mãe para aqueles até que não são católicos, mas aqueles que têm a fé racional no respeito da cultura de caminhada do outro. Então, senhor presidente, sob a liderança do embaixador nosso com a Diocese de Divinópolis, amanhã às 9 horas estaremos conversando com o bispo Dom José, para que possamos junto parar na relação tempo e espaço, fazer uma análise bonita, de joelho, altivo, acordado dormindo, sonhando ou profetizando, mas homenagem daquele que é um símbolo do povo brasileiro, um povo que caminha nessa estrada de descrença social que está o Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Até amanhã às 9 horas. Muito obrigado.
Queremos também agradecer a fala do nobre vereador Edson de Souza e passaremos a palavra agora ao vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, representante da bancada do Batom, cidadãos presentes em nosso auditório, os quais os cumprimento da pessoa do ex-vereador Edmar Félix, que honra e valoriza a nossa casa com a sua presença, um vereador destacado, sempre muito bom revê-lo, reencontrá-lo. Cumprimento também os nossos representantes das redes sociais, aqueles que já foram citados pelo vereador que me antecedeu, e na pessoa do Cristóvão, né? Eu cumprimento a todos que se fazem presentes aqui em nossa casa. Sejam sempre bem-vindos, profissionais da imprensa, assessores, funcionários da nossa casa. Assim, eu quero cumprimentar também a você que está em casa, a quem de forma respeitosa, em acatamento, eu peço licença, permissão para entrar na sua casa uma vez mais, na sua empresa, onde quer que você esteja nos assistindo, nos dando o prestígio da audiência. E assim também cumprimentando os internautas que acompanham o nosso trabalho em tempo real, online, através da NET Câmara. A todos o nosso melhor. Muito boa tarde.
Senhor presidente, inicialmente eu quero cumprimentar o Fabiano Gomes pela sua participação, valorizou a nossa reunião, sempre trazendo assuntos importantes que têm a ver com a nossa coletividade, especialmente essa questão que aflige os moradores do seu bairro, a questão do córrego. É um trabalho, certamente, que terá o envolvimento de todos os vereadores, pode contar também com a nossa mínima participação para resolver essa questão que Vossa Senhoria traz para debate na nossa reunião de hoje. Eu tenho em minhas mãos o requerimento de número 36/2017, que procura explicações por parte da administração municipal por conta daquilo que eu acompanhei em loco, através de uma diligência feita na semana passada no pátio da Prefeitura de Divinópolis. Gente, é um absurdo, um sucateamento da frota municipal. Carros, veículos diversos e máquinas que estão encostados numa situação afrontosa, desrespeitosa ao dinheiro público. E o questionamento que eu faço, e o fiz documentalmente, é para que a Prefeitura se manifeste nessa atual administração para a gente poder seguir nos caminhos que vamos tomar. Porque, a princípio, parece que há uma afronta direta ao princípio constitucional da eficiência e outros princípios mais que regem a administração pública. É gritante, é notório. Carros, máquinas encostados, abandonados, numa farra e um desrespeito ao dinheiro público, eu volto a dizer. Eu estou pedindo no requerimento um relatório circunstanciado. Eu quero um detalhamento da situação de cada veículo, de cada máquina. Qual é o defeito apresentado? Qual o custo para o conserto, se é que compensa fazê-lo? E qual que é a política dessa atual administração no encaminhamento dessa situação que traz para a gente uma preocupação muito grande, porque há tantos bairros precisando de um patrulhamento, há tantos bairros precisando de obras, ações e serviços, e a prefeitura não tem como atender por falta de equipamentos, e no pátio da prefeitura, uma enormidade de veículos e máquinas encostados a Deus dará, sem prestar contas de nada. Então o nosso requerimento já seguiu, eu acompanhei o trabalho feito pelo vereador Cleitinho, que lá esteve também e fez um vídeo no pátio da prefeitura, e de fato, aquilo que foi mostrado é real. Uma situação degradante, que nos traz assim uma certa preocupação naquilo que é dinheiro público. Portanto, está aqui o requerimento de número 36/2017, onde eu estou pedindo, requerendo, relatório circunstanciado de cada veículo e máquina que estejam fora de circulação, com a discriminação do ano de fabricação, modelo, placas, Renavan. Também a descrição das datas em que cada veículo ou máquina foram encostados no pátio e detalhamento dos defeitos mecânicos e ou elétricos apresentados por eles. Relatório técnico acerca da viabilidade ou não do conserto dos veículos e máquinas encostados. E por fim, estou requerendo também ao senhor prefeito municipal informações acerca dos procedimentos administrativos já efetivados por essa atual gestão na recuperação da frota da prefeitura ou mesmo a política da realização do leilão da raça pública para a destinação dos emprestáveis, se esse for o caso, bem como dos novos planos para terceirização ou mesmo aquisição de veículos e máquinas próprios da prefeitura. O ofício e o requerimento já seguiram e nos próximos dias eu vou aprofundar nessa questão em respeito ao erário público. Senhor presidente, eu tenho em minhas mãos a manifestação do promotor de justiça, doutor Sérgio Gildin, com relação à notícia de fato das irregularidades praticadas pelas empresas que prestam serviço, transporte coletivo, especialmente na retirada unilateral, desrespeitosa, assintosa, por parte das empresas que retiraram os trocadores dos ônibus aqui em Divinópolis. E causa estranheza a manifestação do representante do consórcio Transoeste Transporte Urbano de Divinópolis, quando ele se refere a denuncismos. Que denuncismo? Se está comprovada que houve irregularidade. Tanto é assim que as empresas estão sendo multadas.
Que denuncismo é este? Se as empresas estão pagando a multa, é verdade que o valor da multa é ínfimo. E isso é missão nossa de corrigir. Esses valores que hoje representam R$ 23,00, em dobro no caso de reincidência, mesmo assim um valor muito pequeno, esses valores serão corrigidos, reajustados, pela minha proposta, para mais de R$ 1.000,00, porque aí vai compensar ter o trocador do que pagar a multa. Coisa que não acontece hoje, para a empresa hoje, é muito mais rentável, muito mais lucrativo, é muito mais compensador pagar a multa, pagar R$ 23,00 e tirar o trocador. E a empresa tem se valido desse expediente. Desrespeitoso à população, desrespeitoso à nossa cidade, desrespeitoso à estrutura, ao ordenamento jurídico. E nós não podemos aceitar isso, não é? Então está aqui em minhas mãos a manifestação do consórcio, dizendo que tudo isso é denuncismo e dizendo ainda mais, cumpre esclarecer que a denunciante, no caso a Graciete Correia, faz alegações vagas, não citando os veículos e linhas que estão irregulares, tampouco os prejuízos efetivamente auferidos pelos usuários. Ô, gente, isso aqui é brincar com a nossa inteligência, não é? Isso aqui é um desrespeito à inteligência de qualquer um. Mas o documento está aqui, isso aqui será analisado pela nossa comissão. Eu vou preferir não tecer mais comentários agora, até por conta da nossa isenção, da nossa neutralidade, enquanto membro da comissão que foi redesignada para tratar desse assunto. Uma grande audiência pública será realizada nessa casa, com a participação de todas as autoridades, não é? Ainda amanhã eu vou estar com o senhor prefeito municipal e esse assunto vai estar mais uma vez na mesa do senhor prefeito municipal. A gente não pode aceitar que de forma unilateral, desrespeitosa, com o pretexto da lei 7766, que não dá essa legalidade. Tanto é assim que as empresas estão sendo multadas. Então, tudo isso está sendo devidamente esclarecido. Amanhã, com o senhor prefeito municipal, eu reafirmo uma vez mais, e sempre o farei, que eu confio muito na palavra desse prefeito que teve um caminhão de votos, não é? Eu confio muito na palavra dele. E ele disse que também não concorda com essa atitude das empresas. Mas, senhor prefeito, o senhor não concorda, como nós também não concordamos, é hora, então, da gente tomar uma decisão. E esse posicionamento também é mantido pelo senhor secretário de Trânsito e Transportes, o senhor Valdo Martinho, que também manifestou o mesmo sentimento de discordância dessa retirada abrupta, desrespeitosa dos trocadores dos ônibus, o que tem trazido tanta aflição, tanto questionamento, tanta reclamação e tanta ansiedade e angústia para milhares de pessoas. Haja vista que a função do cobrador ou do trocador é tão importante, não tão somente para o manuseio de dinheiro em espécie, haja vista que agora, com o advento do cartão eletrônico, a circulação de dinheiro é muito pequena, e isso é bom, até porque afugenta a criminalidade, os bandidos, os assaltantes. Quanto menos dinheiro circulando, melhor. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que não tenha dinheiro circulando, mas a função do trocador é para auxiliar o motorista, auxiliar embarque e desembarque de passageiro, ao deficiente físico, à pessoa com dificuldade de mobilidade, não é? A gestante, aos idosos, às crianças. Mas, senhor presidente, muito obrigado a vossa excelência.
Concedo então, mais dois minutos.
A função do trocador vai muito além do manuseio de dinheiro. Então, é uma guerra, é uma luta. A gente sabe que é uma luta contra o poder econômico, né? Mas essa cidade não se curva ao império do dinheiro e ao poder econômico, né? Temos mecanismos, temos recursos para fazer. E volto a dizer, eu confio muito na honestidade, na postura, no compromisso social coletivo do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, com quem vou estar amanhã, uma vez mais, para debater essa questão e procurar, senhor prefeito, atitudes práticas, efetivas, porque a sua fala, a sua consideração, nós já temos e já reproduzimos. Agora queremos ação e atitude para evitar esse desrespeito à nossa cidade. Senhor presidente, eu estou aqui em minhas mãos também, para finalizar meu pronunciamento, com a designação da comissão que vai apurar as eventuais irregularidades no funcionamento de algumas casas noturnas em Divinópolis. Eu quero esclarecer que nós não temos interesse nenhum em causar prejuízo para ninguém, até entendendo que muitas dessas casas trazem entretenimento, trazem música de qualidade, trazem opção de lazer para a nossa juventude, tudo isso é muito importante. Mas há também reclamação de alguns desrespeitos, de alguns abusos em algumas casas pontuais que precisamos corrigir. No cumprimento da lei está a segurança de todos. O que nós queremos é que o zoneamento seja compatível, é que os critérios legais e técnicos sejam respeitados. Em sendo assim, não há problema nenhum viver em comunidade. Há conflitos, há pluralidade, diversidade, e a gente tem que aprender a respeitar um ao outro. Então, no cumprimento das leis está a segurança de todos, e nosso trabalho é para resguardar o cumprimento das leis e, portanto, a segurança de todos. Muitíssimo obrigado pela atenção. Estamos juntos à disposição. Que Deus abençoe. Boa tarde a todos.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Marcos Vinícius e passaremos agora a segunda parte dos trabalhos. Solicito a gentileza da secretária proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária número CM 017, 26 de janeiro de 2017. Ementa. Declara de utilidade pública a Associação dos Graduados e Estudiosos em Filosofia do Centro-Oeste Mineiro, AGFIL, com sede e foro neste município. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pelo exposto, aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária número CM 017/2017. Em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Caro presidente, honrado vereador Adair Otaviano, colegas vereadores, em nome do Elton, eu cumprimento todos da associação, os graduados e estudiosos em filosofia do Centro-Oeste de Minas, aqui presente. Eu dizer que é uma honra recebê-los e eu poder, tenho a honra também de poder ser o autor desse projeto. Colegas vereadores, amigos e amigas, este plenário, daqui a instantes, será chamado a se manifestar sim ou não em relação ao projeto de lei ordinária de número CM 017/2017, de minha autoria, que declara de utilidade pública a Associação dos Graduados e Estudiosos em Filosofia do Centro-Oeste Mineiro, AGFIL, com sede e foro neste município. Solicito aos meus caros colegas vereadores que, após conhecerem um pouco do trabalho e das ações da AGFIL, aprove o projeto de forma a permitir que a entidade reúna documentação para desenvolver diversos projetos sociais, educacionais e culturais junto ao poder público e que beneficiem a nossa sociedade, em especial nas áreas ligadas ao segmento da cultura. Associação dos Graduados Estudiosos em Filosofia do Centro-Oeste de Minas Gerais, AGFIL, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com sede e foro na Praça Benedito Valadares, número 88, apartamento 701, no centro, no município de Divinópolis. A Associação dos Graduados e Estudiosos em Filosofia do Centro-Oeste tem, entre seus objetivos, contribuir para o aperfeiçoamento dos seus membros nas várias áreas da filosofia, bem como para a difusão do pensamento filosófico. A AGFIL também pretende implantar ações para manter o intercâmbio entre os graduados em filosofia e disciplinas afins, estimular o pensamento crítico, incentivar o estudo e a pesquisa filosófica da região, organizar e realizar eventos culturais e científicos, defender o ensino regular da filosofia, inclusive promovendo os direitos e interesses de seus professores, promover contatos pessoais e institucionais entre os que se dedicam à atividade filosófica, especialmente na região Centro-Oeste de Minas Gerais. Colaborar com os poderes públicos no fortalecimento do espírito cultural e científico. Defender perante as repartições públicas e privadas os interesses dos associados e profissionais da filosofia. Apoiar programas de formação acadêmica e intercâmbio de estudantes de filosofia. Encerro, caros colegas vereadores e... não, colegas vereadores e colega, né? Vereadora Janete. Acredito que apresento motivos suficientes para que possamos aprovar a lei que declara a AGFIL de utilidade pública em Divinópolis. Solicito dos nobres pares a aprovação desse feito. Era o que eu tinha a dizer e o meu muito obrigado.
Continua em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o filósofo Caboja, ele faz uma descrição histórica muito grande da AGFIL. Ou se deve filosofar ou não se deve filosofar. Mesmo que não se deva filosofar, tem que ser em nome de uma não filosofia. Esse enunciado grego mostra muito esse raciocínio cartesiano, lógico, ordenado, descrito aqui pelo vereador Caboja. Eu sou encantado quando uma instituição larga o seu alter ego e passa a ser pública, vereador Janete. Aqui, declara de utilidade pública a Associação dos Graduados e Estudiosos em Filosofia. Graduado e estudiosos. Quero te parabenizar, vereador Caboja. Eu acho que você começou a legislatura muito bem. Seu passado aqui nessa casa, um vereador carismático, querido por todos os seus pares, respeitado em toda Divinópolis, você vem marcar um gol de prata. Vou votar favorável. Mas eu quero te pedir que você guarde no seu coração. Brigue, lute, indique e pegue um terreno para a AGFIL, para que eles possam fazer o centro cultural deles, para que eles possam se reunir. São homens e mulheres honrados e de bem. Parabéns, manifesto meu voto favorável, senhor presidente.
Continua em discussão. Em votação.
Aprovado por 12 votos favoráveis, o projeto de lei número CM 017/2017, que declara de utilidade pública a Associação dos Graduados e Estudiosos em Filosofia do Centro-Oeste Mineiro, AGFIP, com sede e fórum neste município. Solicito da secretária proceder à leitura dos projetos.
Sem mais projeto na ordem do dia, senhor presidente.
Passando agora à terceira parte dos trabalhos. Minuto de silêncio pedido pelo vereador Nonato, a Maria de Menezes. Quero, não havendo mais assuntos para essa sessão, quero agradecer a presença de todos e, em nome de Deus, encerro essa reunião. Uma boa tarde a todos.